Há de levar um drible por entre as pernas sem perder a linha. No jogo de bola, que aturar uma embaixadinha, deveras como quem tira o chapéu pra mulher. Que lhe deu fora que puxar o samba, sacar o samba lá do labirinto da tua cachola e dançar o miudinho feliz como um pinto no lixo, mesmo quando o bicho pega, mesmo quando já passou da hora. Salve o futebol, salve a filosofia.
Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 361, com mais uma faixa do novo álbum de Chico Buarque, Caravanas, né? A gente tá ouvindo Jogo de Bola, então é meio que auto-explicativo, né, Figueroa?
Isso, a música de Chico sobre futebol, e é um tema tão importante pro povo brasileiro, e tão pouco explorado, não só na música, como na arte, né? O futebol, ele é muito pouco explorado culturalmente no Brasil. Isso é algo, inclusive, já foi muito estudado, não é novidade se questionar essa
ausência,
essa pouca inspiração que o futebol traz para seja artes plásticas, seja cinema, seja... Mas isso tem mudado, isso tem mas esforço muito grande.
Só a parte técnica da história é porque futebol é difícil fazer um filme de boxe. É muito mais fácil você fazer um filme de boxe, porque é muito mais fácil você filmar uma luta e reproduzir uma luta do que um jogo de futebol, que tem muita gente envolvida, tem muito movimento, então é mais difícil.
Não vira meio super campeões, né?
É, senão vira super campeões.
São poucos dos filmes, assim...
Teve um que eu gostei, que é difícil filmar mesmo.
Brasileiro?
É Leno, tu viu?
Não, vi não, tu
elogiou. O cara fez uma opção muito boa, né? Fez uma opção muito boa ele. A fotografia ficou bonita, ele fez cenas mais fechadas. Helena é um filmaço. Quem não viu Helena?
A gente assistiu junto lá no, na pré-estreia.
Foi?
Lá no Shopping Tacaruna.
É verdade.
Que é sobre Helena de Freitas.
É verdade.
Lá na. Que é um dos vídeos do Botafogo dos anos 40, que é bem polêmico e tal. Foi o primeiro, talvez, Bad Boy do futebol brasileiro. Então,
filmaço, é um filme, né? Sobre drama, na verdade. Né? É. Futebol pano de fundo.
Exatamente. Né? Porque o.
Porque a história de Helena é.
É bem triste. Ele morreu de sífilis, né? E assim, ficou demente e tal. E ele era um cara muito. Muito polêmico na época, era envolvido com mulheres e tal, enfim, tinha uma vida meio desregrada, digamos
assim. E a atuação gigante de Rodrigo Santoro. Eu acho aquele filme muito pouco repercutido, muito pouco falado.
Subestimado, né?
Subestimado, porque é um filmaço, um filme nacional muito bom. Muito bom mesmo.
Não, e tem curtos também legais, né? Tem Barbosa, que é um filme, que é um curta dos anos 50, que fala da Copa de 50, né? Da final da Copa de 50.
Agora, sobre essa música de Chico aí, tem um detalhe interessante, que ele faz a metáfora do futebol com relação, né? O relacionamento. E todo mundo faz isso, né? A coisa de uma mulher, né? A mulher tá chegando, deu um carrinho, não sei o que. Ele brinca com isso na música, né? Ele tirou essa onda.
O velho jogo, né?
Todo mundo... É, exatamente. O velho jogo, ele tira, né? Essa onda na música, né?
Menino Lucas e ó o Screte. Belo, Imagina Samba, Léo Santana, Péricles, Tiaguinho, Sorriso Maroto, Xande de Pilares.
Meu Deus.
Tu sabe que eu tô te passando assim, mas eu conheço poucos daquilo. Xande de Pilares, ex-revelação, né?
Revelação.
Revelação, sempre lembro do Pistolão do Faustão. Revelação. Revelação sendo levado por Ronaldinho Gaúcho.
Uma revelação de Ronaldinho Gaúcho, é a revelação. Né?
Ali, tá vendo? Pistolão do
Samba Faustão. Recife, o melhor integrante pra divulgar é nosso amigo Lucas aqui, Fittipaldi. A gente vai?
A gente vai.
Eu tô perguntando agora. Vai. Vai
tomar caída.
Ele vai.
Ah, vai. A casa cair também.
Tô ligado que você quer mandar um a casa já tá no nível que dá pro cara dar uma... dá uma polícia. Eu vou levar pra tua. Ela não gosta de... Não gosta muito de samba, não, mas a gente dá um jeito.
Eu, tu e Rafael Brasileiro, a turma vai. Agora, os três aqui é difícil.
Não.
E o pior
os
é o
três
combo.
Aqui.
Você tá ligado que é um combo, né, Fred? Eles vão pro Samba Recife e de lá... Direto pro Vilagem pra recuperar os pontos, né? Porque é muito ponto que o cara perde.
É muito ponto que o cara perde.
Quem tá querendo é a patroa, tá querendo mais do que eu,
então é mesmo.
Ganhar ponto.
Ah, então tu vai de boa, né?
A minha eu vou ter que dar um ninja maior.
Vai ter que levar a Vilagem mesmo.
Vou ter que levar a Vilagem.
Rapaz, tu vai ver aquele time cabeça lá com ela de vez em quando chega reclamando aqui?
Eita, porra! Outro. Como é? E agora eu tô andando na praia, inocente, que eu não escutei nada.
Então deixa assim, é melhor.
É melhor.
Deixa assim que é melhor.
Iraniano, né? Iraniano na
praia. Ah, cabeça?
Já foi muito.
Mas ele já falou do Apo.
A melhor que ele falou não foi nem o
Húngaro.
Não, foi
a banda do
Tortoise. Coquetel Molotov. Chegou lá, você falou, vamos coquetel Molotov, bora. Aí chegou, né? Aí só o cara com o xilofone assim, tim, tim, tom, tim. Aí eu olhei assim, assim, e tome xilofone. Aí eu liguei, pra, não tava aguentando mais não. Aí eu liguei, ô, você vê só, é, esse pessoal vai começar a cantar quando? Aí ela falou, é instrumental. Aí
eu disse, é o que?
Esse lado, hein? É o que? Instrumental, meu amigo, pronto. Uma hora e meia de tim, dom na cabeça.
Já tô achando do cara.
E não, e daí, termina, como terminou, termina o show, né? Aí a gente com os amigos e tal. Aí vai, turma, vai pro Batman. O comentário é assim: meu amigo, foi o show da minha vida. Que show. Eu olhava.
Conceito, por
não, aí, e Priscila me cutucar, assim, pra não agredir, né? Nossa, fica na tua, fica na tua. Não vai falar nada aqui, não.
Ah, João, foi tu que contou a história aqui, que uma vez foi pro cinema. Algum filme desse gringo, que era também. 3 horas, filme mudo, era?
Não, foi um filme. Não, essa foi. Lá Fundagem também. Era O Baile da Menina Morta, o nome do filme. Que é de Matheus Nastergalli, era o diretor. Aí começou o filme, velho, papapai, daqui a pouco o filme ia falando, aí saiu o som. Aí voltava o som. Isso na Amazônia. Aí a pessoa falando assim, aí no meio da fala interrompia e ficava mudo. Aí eu olhava assim, meu amigo, que filme cabeça da porra, velho. E ninguém, todo mundo no cinema calado.
Achando... E das contas era só um problema no áudio do cinema.
Aí daqui a pouco,
né?
O cara do cinema, aí assim, das luzes, o pessoal, a gente tá com um problema aqui no áudio.
Mas eu não quero, não. Tem a ver, não. Aí, tá dentro do contexto.
Aí eu peguei Priscila pelo braço assim, é a deixa, vamos embora. Vamos pegar o dinheiro de volta, vamos sair, né? Aí a gente foi na bilheteria, pegou o dinheiro de volta, desistiu.
Tu pegou chamado microfone, viu, Lucas?
Teve um português, eu tô tentando lembrar o nome. Foi ali no São Luís, velho. É, festival, o CNPE já no São Luís. Puta que... A galera, eu vi gente cabeça... Saindo, se levantando e saindo da sala. É. Eu fui resistente. Paulo não aguentava mais, não. Deu 25 minutos. Meu irmão, eu vou lembrar o nome. Foi um premiadíssimo. Em português, cavalo, não sei o quê.
É tudo,
eu vou achar agora o nome.
Mas
aqui.
É tudo premiadíssimo. Não é isso? O problema é esse, é tudo premiadíssimo.
Meu irmão, não, tem esse... festival demais no mundo, né?
Tem um festival. Tem um festival de Sundance, meu amigo. Todo filme que ganha um prêmio desse é um filme ruim.
Eu saí do cinema uma vez.
Mas Sundance é
cara,
meio...
Cara, tem um festival que todo filme que ganha o prêmio
é... Mas Sundance, acho que tem um esqueminha, é meio...
Deixa eu achar o nome.
É meio...
Todo festival é meio
side
B, né? Dos festivais da cabeça.
Não, é o Sundance é meio... Como é o nome desse Grammy latino, não sei o quê, que é muito esquema, né?
Meu amigo, velho. Ó, eu sei que o único filme que eu saí do cinema foi aquele Árvore da Vida.
Caralho, velho.
Porra, eu gostei, velho.
Puta merda. Caralho, teve um momento ali que eu tava querendo enfiar mas o dedo por trás do globo ocular e coçar, tá ligado? Do desespero que tava me dando.
Eu saí de Chicago, musical.
Bem, irmão, pare
Chicago
com isso,
eu saí. Que foi,
esse bicho sempre veio com uma metáfora, um negócio que você... É, tipo, Diego Silva, tu gosta de rapadura...
Deu o dedo no globo
atrás do globo ocular.
É bem pertinho, né?
Olha onde a anatomia que o Fred Pinheiro agora. Eu tô na dúvida. Hoje é quarta-feira.
Isso que eu ia perguntar também. Se eu já entendi a menor.
Aí tá a menor ou
não? Bom, galera. Então, só lembrando que depois os meninos vão recuperar os pontos perdidos lá. Ou conquistados, né? Pra uns, perdidos pra outros. Lá no Vilagem Porto de Galinha, você vai lá naquela super estrutura, enfim, eu já tô contando os dias.
Ah, deixa eu falar um negócio pra tu, agora já...
Duas semanas fora.
Momento, Priscila, aqui. Pessoal.
É um dos grandes clássicos do poder.
Eu já aguentei, no começo do namoro, meu amigo, era pau, meu, eu fui assim, ó, guerreiro, porque o cara ganha mulher.
Vê só, o cara que acabou de reclamar que hoje era quarta-feira, que a gente tá gravando H-Menon, aí eu volto, ele já puxou de
largou, não, só essa, porque assim... Hoje, por isso que eu perco os pontos, ganho os pontos, perco os pontos, mas eu somei muito ponto no começo. Porque era filme iraniano, era Fundagem, era Priscila, era começo do namoro, era vegetariana. Aí eu disse, como é, Priscila? Tá ok, vegetariana, puta que pariu. Aí ia pro restaurante japonês, tempurá, só de vegetais. Não podia entrar nenhum bicho, não. Eu não comia, não, é só qualquer coisa que a gente pedia. Só
sabe o que é pior desse só negócio de você acompanhar um vegetariano, assim, de comer esse namoro de você querer fazer? Não,
agradar, querer agradar.
Sabe qual é o problema? Que além de tudo é caro, velho.
É.
Porra, não. Aí o cara fica muito fodido, porra. Porque o cara sai com fome liso, porra.
Não, e aí, saladinha e tal. Aí tem um dia que ela passou mal. Eu disse, passando mal aqui, aí eu acudi primeiro, né? Depois eu disse, depois eu recuperou. Disse, sabe o que é isso? Pare com essa frescura. Fuma carne, né? Proteína, não sei o que.
Animal.
Voltou.
Achei o nome do filme aqui. Cavalo Dinheiro. Cavalo Dinheiro.
Ainda bem que não é Cavalo
Dinheiro. Tem roteiro, calma. Não, filme.
É fotografia. Tem não, é sério, é sério. É filme sensitivo. É fotografia,
é Cavalo do Cão,
esse filme. Aí você vai entendendo umas metáforas.
Assistindo quanto tempo é, Lucas?
Quanto tempo não tem, não.
Quanto tempo encarar isso aí?
É grande, vice.
Tem mais duas horas.
Caça é outro que aguenta um filme na cabeça.
Eu fiquei, mas foi foda.
Já, alguns. Mas de vez em quando eu vi um dia desse.
Esse é pesado.
Eu vi um dia desse, entrei no filme. A Brinca. Era um filme sobre índio de 3 horas.
Era esse que eu tava querendo lembrar, meu irmão.
Eu entrei a Brinca, aí eu tava vendo lá o documentário passando. Teve hora que eu me dei conta assim, disse, cara, eu tô muito tempo dentro dessa sala, meu irmão. Aí eu assim, discretamente puxei o celular assim, sem botar a luz embaixo da camisa, sem incomodar ninguém. Quando eu vi a hora, eu, caralho, esse filme aqui, meu irmão. Eu vi a quantidade de tempo, olhei pra tela. Não tá com cara que vai acabar agora, não, meu irmão.
Acabou sem cara de que ia acabar também.
Não.
Normalmente esses filmes acabam assim.
Não, né? pelo menos acaba sem acabar, meu irmão. É brincadeira, né? É. E o diretor acha bonito. Acha bonito. Não, mas terminou.
Filme aberto.
Ainda bem que tá em desuso.
Tá aberto.
Passou a época que filme cabeça tem que ser.
Final aberto. Que
caso tem um alter ego carioca, que é muito escroto.
Só deixa. É o cara errado, né, Celso?
E eu tô estando no Fla, porque eu odeio o Botafogo. Eu odeio o Botafogo.
É o Fla. Ó, só sendo justo com o filme, o que me incomodou, pra não ficar. O que me incomodou foi o tempo, não ter necessidade de nem fazer filme 3 horas, não. Mas o tema era bem pertinente, só não precisava ser.
3 horas.
A turma faz podcast 2 horas e meia.
E jovem.
E podcast que nem começou.
É, não é porque esse aqui tá mais pura água.
Tem mais água aqui
do que na Vilage.
Essa é puríssima água.
VilagePortodeGalinhas.com.br, você vai lá, utiliza nosso código promocional, podcast45, e fica lá de patrão com 40% de
desconto. Esse é daqueles anúncios que a gente coloca no caderninho pra dar de bônus.
Tá devendo.
Não, vai pagar mais não, porque...
Tá devendo.
Mas...
Um abraço, Eduardo.
Quem for no Vilage, a gente tem sempre alguém, algum dos nossos ouvintes indo lá, queria fotos da nossa Vila 45, né, que está sendo reconstruída.
A Vila 45,
é? Exatamente, né? Todos os bangalôs estão passando por uma reforma.
Passou por turbo, né?
Porra.
Turbo.
Tu achava bom?
Rapaz, eu só vou dizer um negócio. Eu tô chegando.
Então é melhor você retardar um pouquinho, porque é? Tá em curso, viu?
É?
Ah, tá tranquilo.
Onde eu for, eu fico muito
sem dúvida.
É hospedado.
Quem tava lá essa semana de novo foi Lucão, do vôlei, que é...
Rato.
É, vive lá, vice. Habituei. Agora.
Lucas, deixa eu falar do microfone.
Microfone,
Lucas Fittipaldi.
Que é Ronaldinho, tá ligado? Ele olha pra um lado e fala pro outro.
Assistindo o jogo.
Não é plateia, não.
Xarapova, pô, tá em quadra.
Não é plateia, não, pô.
Xarapova tá em quadra.
Pessoal, pode até perder a atenção, ficar na bolha como o Cássio fica. Mas o microfone, quando eu for falar.
Só isso.
Pega, pô, aí.
E bota na mesa.
Esse bicho é cacete. Esse bicho vem uma vez por semana. E quando vem.
Quando vem, né?
Que cornetada do cara. Essa foi foda agora, né?
Rafael Pimpão.
Peraí.
Eu tô no zelo.
Peraí, papai. Tô
direito.
Fora da frente.
É foda, né?
É isso que eu tô dizendo. O surpreendente é na frente. Porque na ausência é bom demais.
Agora aproveita. É, direito de defesa.
Faz feito a Ariano Suassuna já disse. Pô, fala por trás. O negócio de falar pela frente.
Não é, faz uma assim. Falta de respeito.
Constrangimento.
Constrangimento.
Deixa sair. Esperou sair. O cara mete o pau.
Por não, pô, e pior.
Concordo.
Fala na frente.
Concordo.
É que eu pego em casa e levo depois ainda, pô.
É. Eu mandei lá pra ele assim, ó. Tu vai me buscar aqui, tu vai passar aqui, né? Tu vai de carro?
É.
Vou abrir uma cerveja aqui.
Ainda bem que eu não vim bebendo, pra não ofender mais ainda.
E tu sabe que a conversa aqui foi, tipo, 2 minutos antes de vocês chegarem, Fred. Caralho, já tem 1 hora que Rafael estava pegando o Lucas.
Tava prontíssimo.
Aí eu falei, o problema é que o Lucas é tão perdido, que deu um jeito de perder.
Até
pra esquina eu fui hoje, menino.
Fui pra esquina pra ajudar.
Foi mesmo.
Xarapova já cochilando já.
Foi mesmo, foi.
E o jogo rolando ainda aí.
Bom, galera, começar aqui finalmente a pauta do programa, falando da Série B, né, porque depois de um período de muito equilíbrio, a gente teve ali durante um bom tempo, 16º, muito próximo do G4, né? 6 pontos, a gente chegou a observar, né? As últimas rodadas deixaram a Série B com blocos um pouco mais definidos. E aí, Fred, tu acha que já dá pra gente começar, pelo menos, a delimitar quais são os adversários diretos do Santa Cruz e do Náutico nessa luta pela permanência?
Celso, de fato, a Série B ela está num processo inverso, inclusive ao da Série A. Os intervalos entre os blocos da classificação eles ficaram realmente maiores, tanto que agora você já tem, de forma mais clara, os que brigam pelo acesso. E o campeonato que nos cabe nesse momento, né, porque tenho certeza que ninguém mais tem qualquer dúvida.
Matematicamente, a chance é... Já matematicamente, é os dois somados, Náutico, a chance de Náutico com a chance de Santa Cruz dá menos de 1%.
Eu não, nem gosto muito desses cálculos que esses institutos fazem.
Mas é só para
os clubes, mas...
Mas é só para mostrar o quanto é
o quanto possível. E sobre que times estão com eles nessa disputa, eu tenho usado muito para mim a regra dos 6 pontos. Quem está a 6 pontos está no contexto. Eu tenho usado muito essa lógica. 6 pontos. Aí o cara pensa assim, duas rodadas. Né?
Duas rodadas perfeitas.
Nunca, né? Não acontece, não. 6 pontos para tirar demora demais, ainda mais nesse contexto.
Ainda mais lá embaixo.
De times que
tropeçam,
perdem,
né?
O melhor dos desempenhos lá embaixo é 50%. Não é assim que se tira 6 pontos. Então, eu hoje diria que do Brasil de Pelotas, que é o 12º com 30, e está a 6 pontos da zona de rebaixamento, que ela é aberta pelo Figueirense com 24, eu acho que são esses times...
Por bola já dá para livrar o Oeste, por exemplo.
Veja, tem um pontinho a mais, né? Então, é no meu conceito dos seis times.
A minha régua é mais
curta. É mais curta, né? Mas é porque eu gosto de respeitar essa dos seis pontos. O Oeste, e talvez um dos agravantes da disputa contra o rebaixamento esse ano, é que Oeste e Boa fazem um campeonato acima do esperado.
E são dois times... ruim para o Náutico Santa Cruz.
Horrível. Né? E são dois times que você pensa em colocá-los sempre na parte de baixo da tabela, e estão bem acima. Se você contar do Náutico, eles estão muito acima do Náutico. É difícil imaginar que o Náutico vai passar o Oeste ou vai passar o Boa. Né? Quando eu estou colocando aqui, João, o Brasil e o Londrina, eu estou colocando eles para o alcance do Figueirense. Para o alcance do Náutico, até para Sandu.
Não, exatamente. Mas assim, eu entendi a lógica, mas para mim, mesmo o alcance do Figueirense, eu acho que Londrina e Brasil, eles podem até estar nesse contexto, mas assim... Eu diria que está um passo à frente dos demais. Hoje, a minha régua vai do Paysandu para baixo. Porque do Paysandu para o Londrina, são 3 pontos.
São os times que estão vivendo esse drama.
Exatamente.
Porque Londrina e Brasil não estão...
Não estão imersos nesse drama aqui, não. Eles estão meio que na marola, na verdade, agora. A zona de rebaixamento, quem está no buruçu da confusão, para mim, hoje...
Pensa na confusão, viu?
Paysandu,
no buruçu da confusão.
No olho do buruçu da confusão. Paysandu, Luverdense, Goiás e aí a zona do rebaixamento. Figueirense, Santa Cruz, Náutico.
Ou seja, 7 times para 4 vagas.
É por aí. Eu acho que,
ou para 2 vagas só.
O que tem um lado muito ruim é o seguinte. Dessa minha régua, que é mais curta do que a de Fred, só tem cachorro grande. Tirando, a Luverdense é a exceção aqui. Mas Paysandu, Goiás, Figueirense, Santa Cruz e Náutico, sabe? São times de camisa na Série B, são times tradicionais na Série B, são times de torcida, são times de cobrança. Então, assim, esse olho do buruçu da confusão que eu falei aqui, com esses times aqui, é bronca.
Porque... E o Luverdense que completa é chato em casa.
É chato em casa, tem manda, o viagem é longa, é tudo aquilo que a gente...
Costuma ganhar mais do que perder em casa. É aquele time que tem um mando de campo
e tá somando seus pontinhos, assim. É um time fraco. Eu lembro aqui do Náutico e Luverdense, o Náutico ganhou o jogo. Foi um jogo muito ruim e a Luverdense se mostrou um time muito fraco. Mas tá pontuando.
Que é outro agravante. É justamente esse. Os times ali de cima, no bem ou no mal, ganham um joguinho ali, ganham outro aqui. O Luverdense mesmo, dos últimos 5, ganhou 3.
E o Santa Cruz, enquanto isso... Tem
só perde, exatamente.
Seguidas, né? Então, assim, eu acho que o grande... Só o fato de você estar na zona de rebaixamento já é um drama. Mas você estar na zona de rebaixamento acompanhado de times desse porte de tradição, como Paysandu, Goiás, Figueirense, Náutico, Santa Cruz, o drama é potencializado. Porque uma coisa é você estar brigando contra o rebaixamento e ali contra o Boa, contra o Oeste, contra o Luverdense, que até está... Porque na hora da dividida, na hora do vamos ver, a camisa, eu sou um cara que eu boto isso na conta, eu acho que a camisa pesa em algum momento de decisão, de não pegar pra capar e tal. Aqui não. Aqui é todo mundo
cavalo, assim, porte grande. Tipo, um chegar num vamos ver, pra ver quem cai, Goiás e Figueirense, pode dar qualquer coisa. Santa Cruz e Figueirense, Santa Cruz e Goiás, Náutico e Paysandu, Náutico e Figueirense, é a mesma coisa. É,
era impressionante como o Santa Cruz afundou, né? O Londrina é 14º.
Londrina é 13º.
13º, o Santa Cruz está a 7 pontos do Londrina. É muita coisa, 7 pontos. Pô.
É muita coisa.
7 pontos.
Sem falar que nesse momento, existem 3 times fora do eixo na Série B. O ABC, que para mim está rebaixado. Tá? Aí o cara vai dizer, o Náutico com um ponto a mais, você não vai dizer momento, que está rebaixado, né, mas é bola. Momento.
É bola.
É momento. O Náutico já tirou 6-7 pontos aí desse mesmo ABC.
E o Náutico, por exemplo, o Náutico com esse jogo com o Ceará, perdeu o jogo, mas perdeu muito bem empatado.
É isso, a gente aprofunda. Então, assim, para mim o ABC já foi. Só restam 3 vagas para a Série C. A vaga do ABC tá definida. E é um time que vem muito mal. O Santa Cruz é o pior time da Série B em qualquer recorte próximo que você faça. E o Goiás também vem muito mal.
Muito mal.
São 3 times que vivem momentos de curva negativa que só dá para voltar. Eu falei isso até no Telecast Santa Cruz. Falando de matemática de Santa, dizer só. Santa Cruz tem matemática não. Enquanto o Santa não ganhar um jogo, fazer matemática é besteira, porque o time não tá nem pontuando.
Exatamente.
O time tem que voltar a pontuar para dizer, pronto, ó, pontuou. Agora vai ter que buscar mais tantos pontos. Porque a única coisa que o Santa precisa agora é
pontuar. Fred, assim, o que eu acho mais preocupante da situação do Santa, e obviamente do Náutico, mas já que o Santa é o mais próximo da saída do Z4, é o nível dos concorrentes. Por exemplo, não é só o Luverdense, eu de repente, tô só pelo time aqui, obviamente, os times que eu vou citar estão com campeões melhores, mas, por exemplo, não é o Oeste, não é o Boa, não são times assim que, na hora do aperto, não tem um histórico, não tem um elenco um pouco maior, não tem uma condição melhor de investimento, não. Os concorrentes diretos, nesse momento, são Goiás, que é um dos dois cotistas da competição, e o Figueirense, que recebeu um aporte milionário para sair dessa Série B, para sair dessa situação. Então, você está concorrendo com gente que tem, tirando o Internacional, justamente com... E o América Mineiro, né, que também teve o lucro de 10 milhões, que caiu o superávit de 10 milhões de quando caiu no passado, com dois dos times mais abastados financeiramente da competição. Eu acho isso muito perigoso, porque, por exemplo, no momento que o Santa está parado, e o Santa, não sei o que é que falou, que Martelotti meio que já chega sabendo que até o final do ano recebe uns 2 meses, 3 meses, e olha lá, que já chega sabendo que não vai receber em dia.
O Santa não paga mais do que 4 folhas, não.
Então, Martelotti chega nessa situação para tentar controlar, e esse time do Santa vai encarar adversários numa condição financeira muito melhor. E isso é o que eu acho muito mais preocupante, porque além da bola que não existe, você não está pegando times que não tem uma camisa para dar na situação. E considerando que tem que passar os dois, porque nesse momento você tem que passar 2 times, não adianta só passar o Luverdense. Vai ter que passar ou Goiás... ou Figueirense, eu acho muito grave.
Eu não tô nem falando
do Náutico, tô falando do Santa Cruz ainda. Sim,
o Figueirense, que já fez a mudança, como você falou, né? O Figueirense teve aquilo que a gente já comentou aqui no programa. Ele foi vendido, né, por 30 anos, como é que chama? É arrendado, né? Por 30 anos, por um grupo de empresários, inclusive...
Eu já falei que eu acho que isso aí não dura 3, né? Porque geralmente essas parcerias vem aí uma
aranha...
A ISL no Flamengo, que teve uma bronca gigantesca no Náutico na Arena Pernambuco.
Mas para esse ano, de qualquer forma, se viu. Os caras entraram, já colocaram dinheiro, pagaram os atrasados, que o Figueirense tem um elenco inchado, estava atrasado. Trouxeram o Milton Cruz, trouxeram novos jogadores da Série A, jogadores que estavam encostados na Série A. O Xuxa, por exemplo, estava na Ponte Preta. E o Figueirense já dá um sinal de melhora. O Goiás vai entrar num processo, não vou dizer parecido, mas também num processo de tentar consertar a casa agora. Porque depois que o Goiás perdeu a última partida, perdeu de virada para o Brasil de Pelotas, o presidente do Goiás saiu do cargo, um novo grupo assumiu, demitiu logo a Gel, e certamente vão iniciar um processo de recuperação. Por quê? Porque a situação do Goiás... Eu já tinha falado por alto aqui, aí na semana passada, está tendo pouco jogo aqui no futebol de Pernambuco. Eu tirei um dia para escrever sobre o Goiás.
Eu já até esqueci de elogiar, foi gigante. Viu?
Eu tirei quando um dia
para Colômbia, eu me surpreendi, eu falei, porra.
Para analisar o Goiás, por quê? Porque essa má fase do Goiás, ela coloca em xeque a condição do Goiás de ser um clube de cota fixa, de super cota fixa, né? Não só de cota fixa, porque a Globo está fechando algumas cotas, mas de super cota. E aí, por quê? Por que eu digo isso? Porque o Goiás, o maior mérito dele, o que é que fez o Goiás se tornar um super cotista? Ele era o coadjuvante indispensável. Ele não caía. Ele caiu 2 anos, desde que a série, desde que a houve acesso e rebaixamento até 2010. 2010.
Além das boas campanhas, não só isso, né?
Então, ele era o exatamente, ele era o coadjuvante indispensável. Isso transformou ele em super cotista. E agora...
Tem uma região que só tinha ele.
É. Ele já, na hora que ele ficou na Série B esse ano, ele já igualou o Bahia, que tinha sido o único clube a ficar. Jogaram a toalha. Não vai subir mais. Assim como o Santo Náutico não vai subir, o Goiás também não vai subir. Ou seja, o Goiás já vai ser o primeiro a passar 3 anos na Série B. O primeiro... Essa supercota começou em 2012, né, Cássio?
Começou em 2012 e a gente já está terminando o segundo ciclo. Que aí o próximo ciclo é o de 2019 a 24, que foi quando rachou e uma parte está com a Globo, está com o Sport Interativo.
E é justamente onde entra a história do Goiás. Até 2018...
Muda para todo mundo.
É, mas por que o Goiás está em xeque? Porque até 2018 o Goiás vai receber a cota dele com desconto mínimo, né? A gente só descobriu que esse desconto existia com o Bahia. O Goiás recebe uma reduçãozinha. Ano. É, no segundo ano o Goiás está indo para o terceiro. Então vai ter uma reduçãozinha. Porém, a partir de 2019, o Goiás renovou com a Globo. Flertou com o Sport Interativo, mas renovou com a Globo. Porém, renovou. As palavras são do jornal goiano, né? Ninguém apresentou números, mas com uma diferença, o termo usado foi drástica. Uma diferença drástica se não tiver na Série A. Ou seja, o Goiás já tem sua condição de cotista colocada em xeque. Você vai ser super cotista. Você vai ter lá seus 35 milhões de saída. Mas esteja na Série A.
Na Série A.
E o Goiás, caso seja rebaixado, ele com certeza não estará na Série A em 2019. O que é impossível. Ele vai ter que tentar voltar para B. O que significa isso? Se o Goiás fosse rebaixado, o Goiás está fora do grupo dos supercotistas, repetindo o movimento que foi feito até aqui por Guarani e Portuguesa.
Que foi justamente na 2011, até porque a quebra do Clube dos 13 com os contratos para 2012, né? E eram 20 times, porque eram os 20 times do Clube dos 13. O Clube dos 13 começa com 13 times em 87, amplia para 16 em 97 e para 20 em 99. E assim ficou durante esse tempo todo, até quando teve essa quebra. E durante muito tempo se falou...
Isso que a gente... O Goiás é da leva de 99, né? A leva de 97 não, é Curitiba, não, Sport e Bahia, né?
Não, o Goiás é da leva de 97.
97.
Foi Sport, Curitiba e Goiás. Aí em 99 entraram Vitória, Atlético Paranaense...
Sim, porque o Bahia já estava, né?
É. O Bahia é fundador.
O Bahia é fundador, isso mesmo.
Essa discussão que a gente está tendo nesse momento sobre a condição do Goiás, já havia sobre Português e Guarani naquele momento. Ou no caso do Guarani, embora a tradição seja gigante, mas era... pela questão de estar numa derrocada. E que é exatamente do Goiás. Porque se ele tivesse a primeira divisão, isso não estaria em discussão. Mas o fato de estar na derrocada, como estavam os outros dois, só, meu irmão, a Globo vai assim, larga.
Larga. E aí por que a Globo não renovou com Bahia e com o Sport, por exemplo, com esses termos? Porque Bahia e Sport, no inferno, vai ter público. O Bahia, se jogar a Série C, vai ter público. O Bahia na Série B vende PPV.
Inferno. Fosse demais o jogo.
Então, assim, os clubes são clubes de tradição. Como, porra, você só vê o Santa Cruz quando caiu pra Série D. O Goiás não. O Goiás joga pra ninguém, vende pouco PPV, dá pouca audiência. O grande
jogo é Portuguesa e Guarani. Mas como você mesmo falou, o Santa deu essa audiência e o Santa não era. Porque também não é só isso.
Não é só isso, exatamente. São várias coisas. Inclusive, uma das coisas fundamentais era estar no lugar certo, na hora certa, nos anos 90. Que definiu o Goiás. E agora é isso, o Goiás é o que eu falei no início. O maior escudo do Goiás é ser o coadjuvante indispensável. Hoje, ele nem é mais coadjuvante e muito menos indispensável.
Ele é o segundo ano seguido, que está brigando ali contra o rebaixamento. Houve o ano passado, o Goiás se livrou até com a rodada de antecedência, mas brigou contra o rebaixamento. Se tinha a impressão que ele ia aprender com os erros do ano passado, né? E não aprendeu. Então o Goiás. E o Goiás vem muito mal, assim. O Goiás, como a gente fala, não, briga, não, mas o Goiás cai não. Não, agora é um discurso parecido, e sim, a mesma lógica, se usa a mesma lógica, mas eu não vejo a mesma lógica, da Série A do São Paulo. Não, pô, São Paulo não vai cair, não. São Paulo é hoje vice-lanterna. E o Goiás na Série B é assim. Não, pô, o Goiás não vai cair. O Goiás não sei o quê. O futebol do Goiás é futebol de time rebaixado, o time é muito ruim. É,
sem ninguém no estádio.
Sem ninguém no estádio.
Com a pouca torcida que tem fazendo confusão.
Pra completar.
Se fala como se fosse proibido o Goiás cair.
Bruno Aguiar levou 11 pontos na boca do murro que levou do torcedor.
E pra completar o cenário, o rival bem, né? O Vila Nova ali em terceiro,
cada
vez mais firme.
Pode
todo mundo desconfia dele, né? Mas ele vai.
Não, se e firmando. Pode acontecer uma coisa lá em Goiás que é surreal, até alguns anos atrás. Que é o Vila Nova, ser o único time de Goiás na Série A.
Na Série A, que faz muito tempo, né?
Não, Cássio lembrou aqui.
Acho que você
não sabe. Mas a última participação do Vila Nova na Série A é muito tempo, né, Cássio?
Meu velho.
Tu lembrasse aqui, teve um podcast aqui que tu lembrasse.
É anos 80 pra baixo,
é muito tempo.
Porque, olha só, veja, na época, na era de acesso e descenso, nunca subiu. Chegou perto, inclusive, no quadrangular com o Santa Cruz de 99. Então,
pra mim, nunca jogou. Porque, pra mim, eu só considero Série A...
Eu acho que ele não jogou nem 93, que foi aquela que subiu pro Cadê. Então nunca jogou.
Nunca jogou. Porque pra mim Série A só existe quando você sobe. Você ir pelo título estadual como antigamente.
A turma tá nervosa lá.
O que é surreal, mas é isso que eu falo. O surreal pra gente aqui é isso. Você, ano que vem, o cenário que se desenha pra Goiás é isso. É o Vila Nova sozinho na Série A.
Talvez o Goiás nascer.
Talvez o Goiás nascer.
Rafael,
é uma coisa que.
Porque o Vila João, tem uma desgarradinha.
Nos anos 90, nos anos 2000, isso é improvável.
Rafael atualizou aqui que foi em 1985, taça de ouro, que ainda estava no processo, que foi o último campeonato antes do acesso e descenso. Porque a partir daquele campeonato, o campeonato teve 11 mil pessoas, a CBF tentou criar para 86, mas aí. Em 86 para 87, aí começa aquela confusão que todo mundo conhece, todo mundo sabe. E nesse caso de 85, provavelmente, eu estou falando de cabeça aqui, mas é só dar uma checada aqui, ele estava no grupo, tipo, entre aspas, um módulo amarelo. Porque, como foi em 93, como foi em 87, nessa circunstância. Então, assim, o Vila Nova deve fazer... Meu amigo, são algumas gerações de torcedor de Vila Nova que devem estar nessa expectativa.
Nervoso, Cássio. Os caras lá devem estar.
E deve ter um resgate da torcida muito grande se conseguir subir,
com
né?
Com certeza.
Porque na Série B ainda não está tendo uma mobilização.
Sempre foi a torcida lá em Goiás, grande.
Grande, né?
Grande.
A gente cresce ouvindo que era maior do que a do Goiás.
É. A gente do Goiás não tem torcida.
A gente nunca viu isso na prática. Veja, mas
era que essa aura, né? É uma aura, mas ao mesmo tempo, aí vem a pesquisa e não ganha nenhuma pesquisa.
É por isso que eu estou dizendo,
eu lembro que eu toquei nesse assunto, quando eu entrei no Diário em 2010, com o Cássio. A gente estava falando alguma coisa de Goiás e Vila, eu comentei com ele essa história, ele falou exatamente isso, que apesar de ter essa impressão, meio que esse quase uma falácia, talvez, né?
Talvez uma coisa do passado que tenha se enraizado, né?
E aí ou, o cara falou justamente isso, da questão da pesquisa.
Ou média de público que seja assim... independentemente de um número absoluto, de um estágio absoluto de torcedores, mas uma ocupação grande de torcedores, de repente, maior do que a do Goiás em algum momento da história. E lá tem um detalhe curioso. Lá, os times jogam no mesmo palco. Então, a comparação é realmente um estágio de igualdade.
É a impressão que se dá, por exemplo, como se tem... o Santa Cruz estava jogando na Série D e C, que levava aqueles grandes públicos. Muita gente de São Paulo, tal, que me acompanhava, achava que o torcedor do Santa Cruz era maior que o do esporte. Mesmo sem ter nenhuma pesquisa, a impressão que estava naquele momento, o Santa Cruz estava enchendo o estádio pela mídia que se deu Santa Cruz em torno da torcida e
o
tal.
Time do povo.
Algumas pessoas chegaram a achar que a torcida de Santa Cruz é a maior que a do esporte e não é, né? Nenhuma pesquisa comprova isso.
E como é que fica a situação do Santa depois, inclusive assim, eu, você e João, a gente teve uma discussão mais acalorada no programa anterior, né, sobre a permanência de Ivanildo. Depois a gente já levou esse tema, eu, você e Lucas, para o telecast do jogo do Santa. A gente, naquele momento que a gente estava gravando, de Ivanildo ainda não tinha sido demitido.
E
mas...
o telecast não envelheceu.
Exatamente, porque tanto você quanto o Lucas deixaram muito claro que a permanência de Ivanildo era basicamente insustentável. Diante daquilo tudo. E, enfim, a gente...
Foi o primeiro caso, porque a gente tinha gravado o telecast, entrou no ar e uma hora depois...
Ivanildo caiu.
Demitido.
E a gente manteve com tranquilidade, né?
Tranquilidade, porque...
Foi Rafa que colou lá no grupo, não foi? A demissão.
Mas, de fato, assim, não demos, nem eu, nem Lucas, você concordou, a gente não deu qualquer margem para o Ivanildo continuar no cargo. Não existia essa margem. Eu acho que foi uma das demissões. Eu estava pensando isso hoje mais cedo. Eu disse, qual demissão foi a mais justa de Pernambuco em 2017? Já foram muitas demissões de treinador. Eu fiquei entre Givanildo e... Valdemar. Não, e Valdemar.
Ah, sim, Valdemar.
Porque, assim, Ney Franco é o terceiro.
Ney Franco também.
Não, Ney Franco é o terceiro. Porque, assim, o Sport é deixado Ney Franco ir.
Eu acho Ney Franco pior que Givanildo pela circunstância
que eu já destequei.
É. Não só o dano. Não só o dano. O dano, sim, sem dúvida. Mas a questão estrutural que eu já falei.
É, mas eu acho que... assim, mas é, eu acho que...
Givanildo
é
o seguinte. Foram 6 derrotas seguidas. 6 derrotas ofende qualquer treinador em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo.
E jogando, derrota,
eu não vou dizer que vai demitir, não.
É a pior sequência de Santa Cruz
na Série coisa, B. Outra coisa, outra coisa.
E ofende, assim, é. Que eu falo, não estou comparando com a Europa, não. Porque, não, na Europa se segura, tal, tal. Mas, meu amigo, bota Zidane no Real Madrid, 6 lapadas seguidas. Veja. Não vou dizer que ele vai ser demitido, não. Mas
tem um agravante, a pressão em cima de Zidane. Tem um agravante, grande. 6 derrotas, sem jogar nada.
Nada.
E outra coisa, numa Série B de nível reconhecidamente baixo. Baixíssimo
nível. Eu acho 3 diretas em casa.
Eu acho que outra coisa que é preocupante é a maneira como as derrotas se desenham. São derrotas sofridas, derrotas onde Santa Cruz abre o placar.
Em casa abre o placar. Com
grafite, tá entendendo, voltando, tal. Toma o gol de virada, finzinho do jogo. Porra, velho,
eu acho mais grave é porque é merecido. Todas as
merecidas. Todas as merecidas. Isso pra mim é o que é mais grave.
Vou tocar só nesse assunto, mas pra gente seguir, eu continuo achando que Givanildo faz parte do contexto do erro, mas não acho que ele é o principal culpado por esse cenário como um todo. Eu não acho que vamos supor, se a gente tivesse tendo Martelotti nessa sequência, talvez não tivesse a sequência de 6 derrotas, talvez tivesse uma vitória ali no meio.
Só,
Celso, não, veja, e lá atrás, isso aí eu vou um pouquinho pro lado de Celso nessa questão, porque lá atrás, quando a gente discutia aqui que Santa Cruz, que eu ficava até mais pé atrás com Santa Cruz, vocês acreditavam mais, eu ficava mais pé atrás.
Mais gente sempre.
Mas eu dizia, eu batia nisso. Eu dizia, pô, o time que estrutura e não paga salário. E o elenco não é essas coisas todas. Então eu ficava muito. Por isso. E Givanildo vem. Por isso Givanildo vem. Mas aí Givanildo vem e
mais justo.
Consegue.
Essa resposta aí quando?
Givanildo piorou a situação. Isso aí é inegável.
Isso é que eu tô,
Então é por isso que é muito grave a passagem dele.
A gente vai ter essa resposta para essa pergunta de Celso aí. Nessa dúvida aí.
Mas é o combo. É o combo.
Porque se Martelotti vai assumir com os mesmos problemas de estrutura, com o mesmo elenco e com o mesmo.
Já não é o mesmo problema de estrutura. Já tendo treinar.
É muito diferente, pô.
Vê só, Celso. O Givanildo pegou o pior trecho do ano.
Pegou.
Não, porque o Arruda melhorou o gramado.
Sim, já tem como treinar.
É, veja só. Givanildo pegou.
Faz diferença, gente.
Ok, Celso, veja só. Ok, Givanildo pegou o pior trecho do ano. Isso eu não tenho dúvida. E também acho o seguinte. Vocês perceberam nas redes sociais, no estádio, Rafael que frequenta mais o Arruda, uma pressão maior pra sair Givanildo ou Eutrópio?
Eutrópio,
sem a menor dúvida.
Eutrópio,
pressão.
Givanildo.
Pressão pra sair?
Sim.
Eutrópio. Givanildo disse isso na coletiva. Na tua matéria. Ele disse: eu não tô me sentindo pressionado, tô achando até estranho.
É.
Porque sábado. Normalmente na quarta derrota então, já tá.
Isso é um indicativo.
Então, já estariam pedindo na minha cabeça.
Isso é um indicativo.
Sábado, quando acabou o jogo, o sentimento que Fred perguntou de frequentar o estádio foi o seguinte: levou o segundo gol, o Otmar foi embora. Não ficou ninguém gritando, xingando, pedindo pros cabeça treinando, jogando.
É muito ruim quando acontece isso.
O que eu tô falando era isso. Por que eu tô dizendo isso? Porque é justamente, Givanildo, não tinha fora Givanildo, seu merda, tá fodendo nosso time. Por quê? Porque a torcida tem consciência de que se você for fatiar a culpa, a dele é pequena.
Isso.
Certo? É mediana no máximo.
Pequena,
mediana. É, de pequena para mediana. Mas,
tranquilo.
Mas seja como for, não é determinante. Só que, e é o ponto que eu e o João batia na tecla, naquela nossa última discussão, é o seguinte. Nesse caso, não era um caso de culpa. Porque a culpa, de fato, não é de Alírio. O maior culpado é Alírio. Tá? O maior culpado é Alírio. E aí depois vai escalonando...
A figura de mandatário do clube. De
presidente,
né?
Do clube, que é um cara que, desde o ano passado, faz escolhas muito equivocadas. E essas escolhas levaram ao caos. Então, por haver esse fatiamento da culpa, havia uma proteção natural em relação a Givanildo. Mas a demissão dele não é a demissão de culpa. Não é a demissão de culpa, é a demissão assim. A gente não pode não demitir. Porque o clube vai continuar o mesmo, a estrutura vai continuar a mesma, o elenco vai continuar o mesmo. E Givanildo já deixou claro que nessas condições não está conseguindo fazer o time jogar minimamente. Tiveram dois intervalos longos e o time não apresentou melhora nesses dois intervalos, porque eu não considerei o primeiro tempo contra o CRB. Lucas até elogiou um pouco mais do que eu não considerei melhora.
É por isso que a culpa agora... de pequeno não, eu acho, não acho tão pequena não. Eu acho que eu reconheço que o Juventude teve problemas estruturais para trabalhar, enfim, salário, já não vou bater nessa tecla de novo. Mas Givanildo, como o Fred falou, ele, diante desse problema, ele não conseguiu fazer, desenvolver um trabalho também da parte dele.
Pronto, então era isso que eu ia falar, porque deixar muito claro, como eu falei aqui, a época da contratação de Givanildo, eu lembro que eu citei exatamente isso. Eu não acho que Givanildo tenha o perfil para assumir um clube nesse cenário de crise financeira que o Santa Cruz está. Eu não acho que ele tenha esse perfil.
Mas como porque... é que assumiu o Náutico ano passado, Celso?
Não, eu não acho que ele tenha um perfil, João, porque ele é um treinador. Que ele chega no clube, eu até citei isso algumas vezes. É comum acontecer essa pergunta nas coletivas de apresentação de Ivanildo. Porque ele puxa para ele essa bandeira há muito tempo. Tipo assim, ó, beleza, estou assumindo esse clube aqui, mas se atrasar salário...
Ele só assume assim.
E ele externou esse ano isso, tá? Lembra aquela coletiva que
ele assume assim. Ele só assume assim. Não, ele não só assume assim. Ele assume os clubes... corriqueiramente assim, mas não é assim. Ele assume assim, inclusive, pelo perfil treinador que ele é.
Exatamente.
Né? Mas quando Náutico, é que ele faz os bons trabalhos?
O Náutico pagou.
E o Náutico
quando
pagou.
Quando ele chegou.
Quando ele chegou, o Náutico fez aquele esquema tradicional de futebol. Daqui pra trás, eu não faço nada, mas daqui pra frente eu pago em dia. Foi isso que aconteceu
com o Givanildo. Que é mais ou menos o que o Santa vai tentar.
E foi a bomba que aconteceu.
É o que o Santa está tentando fazer acontecer. É. Mas qual é o problema? O Santa está ficando 10 dias sem atrasar salário.
Sem atrasar 3 meses.
É, exatamente.
Sem ser 2 meses. Porque o Santa é assim, o Santa é 2 meses. Aquele drama todo, lembra que aquele paga, não paga, ele estava chegando ao terceiro. Né? O Santa pagou o terceiro 10 dias depois e voltou a ser 2. Né? Porque o Santa ficou 1,5, 10 dias depois, 2. E o Santa vai cuidar, eu vejo que o objetivo financeiro do Santa... Eu acho que ninguém veio a público dizer isso, nem diretoria, nem nada. Eu só, olhando de fora, eu vejo que no Santa a missão é, todo mês, fazer um pagamento. Ou seja, manter 2 meses atrasados. Ninguém vai dizer assim, ó, talvez na reta final tiver... Mas não vai. Vamos fazer um esforço aqui pra pagar 2 em 1 mês e ficar devendo 1.
É porque não vai tirar dinheiro, que tudo bloqueado e quando é pra torcida abraçar, pra empurrar, que foi esse último jogo, que tem um público maior que os outros... A renda de 60 mil reais.
56 mil, exato. Esse é outro ponto. O Santa, eu tava ouvindo uma análise muito boa, lendo uma análise muito boa.
Qual sobre...
8 mil.
8 mil,
é. Eu tava lendo, um ticket médio bem baixo também. Eu tava lendo uma análise sobre essa situação do Santa e o cara falou exatamente isso. Olha, o Santa só paga esse ano 3 ou 4 folhas. Não vai pagar mais do que isso. E essa quarta folha, ela depende diretamente de ter 2 ou 3 jogos com 40 mil pessoas, que aí paga mais uma. Só que, dando 56 mil, meu amigo.
De renda?
De renda?
Só pra gente finalizar esse assunto de Ivanildo, sábado antes do jogo, conversando com alguns conhecidos lá na Ruda, a gente falando de treinador, que ia mudar, que isso, que aquilo, aí toquei naquele assunto que o João sempre fala, né, que achava que Martelotto era o nome pra assumir, pra resolver a situação. Mas procuraram o Martelotto disse que não queria vir. Aí uma fonte me disse, não. Nem tiveram a oportunidade de conversar com o Martelotto. Por quê? A informação é que Givanildo Oliveira foi procurado por Alírio e Alírio acertou tudo e só avisou a diretoria de futebol.
Foi
uma aposta pessoal de Alírio.
Eu soube até que foi o irmão de Alírio.
É, e agora...
pergunta aqui.
Demitiram ele e... Pelo que eu entendi, foi a decisão da direção de futebol trazer o Martelotto.
Vocês acham que Givanildo ainda trabalha no futebol de Pernambuco?
Não duvido não.
Trabalha, pô. Com certeza.
Não trabalha.
Com certeza,
eu vou dizer mais. João vai apontar Givanildo como uma boa contratação pro Náutico, eventualmente.
Depende da situação.
Pode ter certeza. Eu tenho dúvida, sabia? Eu tava pensando sobre isso.
Ano passado, o Givanildo, quando o Náutico contratou o Givanildo, e esse ano, quando o Santa Cruz contratou o Givanildo, não achei ruim não, porque o Givanildo desconhece a Série B.
Pra ser marola, né?
Ele conhece... Eu sou Givanildo, ano passado, no Náutico. Quando o Náutico, ele entrou no gato de quem, meu Deus? Givanildo? De galo, né? Pronto. Quando transou o Givanildo, gostei. Porque o Givanildo tinha que subir do América Mineiro. na Série B, tinha sido campeão estadual pela América Mineiro, campeão de Minas.
Ele, teoricamente, tinha subido na América Mineiro dois anos seguidos.
Ele trabalha com a Série B. E trabalha pegando... E Juvenino é um treinador que trabalha muito pegando bomba. Para desarmar bomba. Ou para... Assim, então,
isso.
É, quando o Santa Cruz contratou o Juvenino, eu não achei ruim, não. Agora, não deu certo. Isso ficou muito claro. Eu só acho que... Quando, eu acho que, assim... Você, nem, e diretor de futebol, não tem que, tem que ter compromisso com o erro, não, velho. Tem compromisso
já baixa os próprios, né?
É, não tem que ter compromisso com o erro, não. Porra, eu aposto de Juvenino, acho que eu não no meu nome. Apostei de Juvenino. Tá vendo, não dá certo, vou ficar dando um ponto de faca.
Esse ponto de vista eu já discordo frontalmente. Esse ponto de vista que eu discordo.
Mas aí ia ficar com o Juvenildo. Só pra dizer que. Só pra não dar pra você.
Não é isso, pô. Não é, é. Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é a mesma coisa que eu falei, não vou entrar na minha discussão de novo. Você quer investir energia, você quer investir esforço, um esforço que eu acho mais eficiente para um caso como esse, é você tentar resolver seus problemas estruturais. É nisso que eu aposto. Mas... É você se organizar administrativamente para resolver.
Eu só não vou discutir, porque senão vai ser a mesma discussão, mas, obviamente, em setembro não tem como fazer isso sem nenhum centavo no cofre.
Pronto,
não, assim tem que Martelotti... não tem milagre.
E voltando para a questão do Santa Cruz, treinador, Martelotti é um treinador que eu falei aqui, inclusive, bem antes de... Assim, de quando o Santa Cruz demitiu o Eutrópio, eu falei, eu citei também Martelotti, E eu defendi a demissão de Juvenildo já um pouco antes, e dele foi até Rafael que trouxe a informação, e agora a Rafael corrigiu essa informação, que o Santa Cruz tentou, mas não foi bem assim e tal. Porque eu acho que Martelotti é o seguinte, nesse momento, sem derrotas seguidas, Santa Cruz, na zona de rebaixamento, o Santa Cruz não pode. Toda contratação é um risco, mas o Santa Cruz tem que procurar se cercar do. Tentar o risco menor. E qual é o risco menor para o Santa Cruz nesse momento? Martelotti, porque Martelotti é um cara que conhece muito o clube. Sempre que passou no Santa Cruz fez bons trabalhos.
Terceira passagem em 5 anos.
Então, foi. E as duas. A primeira passagem, campeão pernambucano, saiu naquela tumultuada com o Sport contratou ele. Voltou em 2015, tinha esse resquício ainda, dá uma tuitada de tininho ainda. Que tá, né?
Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão.
Aí o Santa Cruz esqueceu isso. Trouxe Martelotti pegou o time na zona de rebaixamento em outro contexto.
Martelotti
também mais atrás.
Retirou a ação que tinha colocado contra o clube.
Foi em outro, e pegou o Santa Cruz em outro contexto, assim, na quinta rodada, ou sétima
pegou
rodada.
Pegou na mesma posição, porém, com o campeonato todo pela frente.
Exatamente.
Conseguiu, e o grafite chegando.
Exatamente. Subiu o time. Então, assim, Martelotti, por um momento, é o nome. Eu não vejo um nome melhor para o Santa Cruz, porque é um cara que conhece o clube, conhece a realidade do clube, conhece que não tem estrutura, conhece que a estrutura do Santa Cruz é fraca, que não tem campo para treinar muitas vezes. Que tem como é que o salário atrasado, subiu o time de 2015. O time de 2015 era muito melhor que esse atual, é lógico, isso não se discute. Mas o time de 2015 também tem salários, problemas de salários atrasados. A missão de Martelotti agora não é subir o time, é somente livrar o time do rebaixamento. Não é uma missão impossível, longe disso. É uma missão bastante factível. Então eu vejo que, para a missão que Martelotti tem, os problemas que Martelotti tem em mãos, ele tem numa mão os problemas, na outra mão o conhecimento. Do Santa Cruz, e o objetivo é somente tirar o Santa Cruz do rebaixamento. Eu acho que a escolha de Martelotti foi uma boa escolha. Eu acho que ele assim, tem boas chances de conseguir isso.
Rafa, e na tua opinião, o que é que você acha que Martelotti precisa mudar no time de maneira já emergencial? Em que posições ele deve mexer? É preciso mexer na proposta de jogo? O Santa tem peças para isso?
Santa Cruz hoje tem 29 atletas no elenco e teoricamente você pode contratar mais 4. 4 ou 5, isso é informação que sempre que eu pergunto a Tininho, João Mar.
Mas não vai chegar nesse número, né?
Não vai chegar nesse número. Agora, eu não vejo mudando muito a forma de jogar. Por quê? Tem que lembrar que o Santa Cruz jogou dessa mesma forma com o Eutrópio. Jogou dessa mesma forma, pelo menos a formação, com o Givanildo. A diferença é a seguinte. O Santa Cruz de Eutrópio sabia se defender muito bem. O de Givanildo não. Tanto é que Givanildo deixou o clube. Santa Cruz tem a terceira perda da Série B. Conseguiu ultrapassar o Náutico nesse quesito. E o Náutico era a pior defesa da Série B durante um bom tempo. Ou seja, a gente não arrumou a cozinha em momento nenhum.
Desarrumou.
E Martelotti, se a gente for lembrar, 2015, 2013, sempre foi um técnico marcado por equipes que eram muito bem ofensivamente. Se lembrar 2013, o time que foi campeão pernambucano, era um time ofensivo. O time de 2015 tinha um momento que usava João Paulo e Daniel Costa no meio de campo, que tinham 3 atletas apenas, o Ayrton César era o cão de guarda, E tinha Luizinho, Lelê e Grafite na frente. Ou seja, é um time altamente ofensivo. E eu só vejo Santa Cruz voltando a funcionar desse modo. Funcionar, eu digo, para a zona de rebaixamento. Não adianta só tentar resolver lá atrás, não. Acho que o primeiro vai ter que ser atacar mesmo. A diferença é, tem peça feita que tinha antigamente. Não sei. Tem um Grafite que está 2 anos mais velho, que a gente vê que claramente não é o mesmo que chegou em 2015. Tem Bruno Paulo e André Luiz, que, na minha opinião, não estão jogando nada há um bom tempo. E não tem o meio de campo para isso.
O meio de campo eu acho que é o setor mais grave hoje.
É, porque tem quem ali? Tem
setor Derlei, de criação ali.
Tem Derlei, Joananias.
Acho que já é uma dupla de volante que não é ideal.
Não é ideal.
Joananias numa temporada muito ruim.
É, de muito, novo, né? Muito mal.
Novo, é, já vem há muito tempo, né?
Não, a melhor temporada de Joananias foi o do Dono 2014, da Lesão. Foi
2015.
Até depois de 2015, infelizmente. Você lembra
no jogo contra o Paraná?
Foi, então, não voltou
a primeira, mais essa pergunta que o Celso fez, o primeiro ponto que eu trabalharia era aí. Porque eu acho que a defesa não tem muito o que escolher.
Tem Alisson agora que chegou, né? Pode ser que ajude alguma coisa.
E os laterais.
Jogador indicado assim, pro Givanildo, né?
Curioso. Laterais e o Santos não tem nem muita opção.
Porque no meio ele tem possibilidades, né?
Exatamente. Se Martellotti tem no histórico, ele foi quem começou a posicionar João Paulo mais como segundo volante. Foi Martellotti que encontrou João Paulo, digamos assim. Porque João Paulo, para mim, rende mais de segundo volante. Até hoje, inclusive. Então, ele pode tentar transformar alguém no novo João Paulo.
O João Paulo que está...
Seria justamente o João Paulo atual. Agora, o problema é que Derlei... Ser o único volante...
Não, não dá não.
Também é complicado. E esse é o chute da questão. Porque ele é o volante que sai muito.
Eu acho que o Santa Cruz... e até discordando um pouquinho de Rafa aí, do que o Santa Cruz, que Martellotti tem que fazer, que Rafa falou que... E é verdade, o Santa Cruz... Martellotti, ele trabalha muito ofensivamente, a parte ofensiva. Sempre foi assim. É um treinador que preza muito pela parte ofensiva. Mas eu acho que ele tem que dar um jeito, e ele tem que fazer, recuar as casinhas, ao estilo Eutrópio. Porque... E Rafa também trouxe os números. Givanildo desarrumou a cozinha, desarrumou a defesa passou a tomar muitos gols e passou a ser mais vazada que a defesa do Náutico. E Eutrópio é aquele negócio que a gente sempre fala aqui. Eutrópio, do jeito dele, do jeito Eutrópio de ser, fez o Santa Cruz mais competitivo do ano. Que era um time que jogava muito retrancado, não sei o quê, jogava por uma bola, um gol de falta do Nelson Salles naquela época e tal. Uma bola resolvia, mas foi competitivo. Não era, era longe de ser um bom time, longe de um time que enchia... que agradava o torcedor, mas era competitivo. Da forma Eutrópio. Eu acho que Martellotti, nesse pêndulo aí, entre ser ofensivo, que é uma questão dele, e ser recuar um pouco com as casinhas para transformar o Santa Cruz de novo de uma forma mais competitiva, eu acho que ele tem que... E isso é o beabá também de qualquer time. Né? A primeira coisa é arrumar a cozinha. Eu acho que o Santa Cruz... Agora, como arrumar essa cozinha é que são os 500. Porque eu acho que a questão passa pelos volantes, realmente, de fato...
Laterais,
mas ele tem que
arrumar. Vitor era muito importante.
Olha, né? Só o que a gente tá falando.
Mas aí é pro contexto em que ele tava no Santa Cruz, mas era o cara que marcava.
Mas acho que não adianta ele
marcar. Mais do que isso. Era um cara que, naquele contexto do Santa, até a lesão dele, acho que talvez, inclusive, o jogo onde ele se lesionou, meio que é um marco disso. É um cara que tava resolvendo o jogo pro Santa, inclusive ofensivamente. Jogo,
golaço,
isso que eu tô dizendo, fez um golaço e logo depois se é machucado, né?
Eu acho que se Martellotti focar muito na parte ofensiva, e não arrumar, e não dar um jeito ali na trás, de uma forma recuando um jogador mais ofensivo para fazer um terceiro homem, recompondo ali os volantes, sei lá, dar algum jeito, eu acho que vai ficar mais difícil.
Primão não vinha jogando ali como um volante, um cara que...
Vinha, mas depois de um tempo, teve o prazo de validade e chegou, né?
Seria, então, talvez, se o Santa... Como eu falei, Rafa, o Santa tem uma semana, um pouco mais da semana, para contratar, uma limitação no número de jogadores, mas poderia tentar um volante.
Ele jogou mais do que, por exemplo, Joananias.
Mas eu acho que as duas posições que vão chegar primeiro serão... o volante e o meio de campo. Porque a carência é
um meia
imediata. Porque Ali Carlos saiu e de meio Santa Cruz só tem João Paulo, Ali Carlos e Primão. Que Primão?
Léo Lima, né?
Perdão. João Paulo, Léo Lima e Primão. Que ninguém trata Primão como meia.
Primão trata como volante. Mostrou
que não funciona.
Volante.
Foi testado algumas vezes e assim. Mas eu compreendo, João, que o mais importante é não tomar gols para ter a chance de marcar um lá e vencer. Concordo. Só que a gente for olhar o Santa Cruz da Série B. Santa Cruz marcou mais de 2 gols apenas 2 vezes nesse ano. Se a gente for contar aqui quantas vezes Santa Cruz saiu sem marcar gols ou marcar um gol só, vão ser inúmeras. E aquele time de Marcelo Martelotti era marcado, tinha essa marca de sempre conseguir fazer 2, 3 gols por partida quando conseguia balançar eles.
Rafa, eu tive um debate com um torcedor do Santa, Johnny Lucas, até acho que o nome dele é esse. Ele falou comigo assim, Cássio, por que, é que você não faz um levantamento sobre os 15 primeiros jogos de Martelotti? Porque nos 15 primeiros jogos dele, ele teve um desempenho excepcional. E agora faltam 16 jogos. Na verdade, ele fez a conta dos 16 primeiros jogos.
Na passagem de 2015, né?
Ou seja, os 16 primeiros se aplicando agora a esses 16 agora. E nesses 16 jogos, esse rendimento seria mais do que suficiente para o Santos escapar. Aí ele falou que eu tinha colocado viés negativo e que esse seria um viés positivo. E eu falei que não se aplicava muito. Porque nesse cenário, é uma matemática ilusória. Uma coisa é você falar que o histórico de Martelotti é 62% nos 73 jogos que ele teve pelo Santa. Mas você pegar os 16 primeiros jogos para dizer que esses serão os 16 primeiros jogos nesse, eu acho assim, que o clube pode fazer isso, uma página destinada ao Santa pode fazer isso, mas eu acho que o jornalismo fazendo isso seria um pouco de oba-oba. Aí vai para o seguinte ponto, porque você trazer a realidade, e foi um debate interessante, foi respeitoso, só para deixar, trazer a realidade de 2015 para cá, você tem que trazer também a realidade técnica e até o momento financeiro do Santa, que foi o Santa, mesmo com todos esses títulos, em nenhum momento o Santa ficou... O Santa teve fôlego financeiro. Sempre foi no aperto, em alguns... Chegou a ser campeão devendo salário, mas de repente mais conseguindo pagar. Não essa draga do jeito que está agora. Mas na hora que você traça esse paralelo, para mim o paralelo se acaba aí. Onde o João Paulo de 2015 era muito melhor do que o João Paulo atual. Só para traçar pelo mesmo nome, se fosse questão de paralelo. O grafite de 2015 era muito melhor do que esse grafite agora. Que todo mundo, a grafite balançou as redes, mas eu acho que tem que dizer, eu ouvi até o Aldi Fred, eu discordo, foi dito assim, na verdade, no Tele do Santa, que era uma posição difícil, eu discordo, eu acho que o grafite estava bem adiantado no lance do gol contra o CRB, eu não achei o lance difícil, mas escapou de ser expulso no lance que estava de amarelo e puxou um jogador e o juiz temporizou, então na verdade a estreia de grafite, a volta de grafite e o Arruda, não achei uma boa partida. Achei que ele lutou, isso é algo que se esperava dele.
Mas falar que substitui o jogador que estava funcionando.
E isso a gente falou 200 vezes, onde você, o jogador que era a principal contratação, de repente perde espaço, porque é normal jogar com os dois lá na frente, vai ser situação de jogo, como foi no final com o Givanildo, tentou, demorou até muito para fazer aquilo, porque aquele campo pedia aquele jogador na área. Mas ainda voltando para a questão de 2015, o time de 2015 se encaixou mais rápido, porque também é bom encaixar um time que tem qualidade técnica ofensiva. Então a proposta daquele Santa, para aquele momento, cabia. Para esse Santa agora, meu irmão, Bruno Paulo, eu tinha uma expectativa do jogador, mas ele é um jogador que ainda não aconteceu no Santa Cruz. O reforço do Campinense, muito menos. Muito menos. Eu digo isso porque eu citei o Campinense porque ele foi contratado por uma partida, basicamente.
É isso que eu falei.
Embora tenha sido uma excepcional
duas partida. Duas.
Ele jogou muito, né? Mas assim, duas excepcionais partidas.
Ele só jogou muito contra o Sport. Na verdade, que Augusto foi um cara de duas partidas.
Ele jogou bem contra o Ceará, entrou no segundo tempo contra o Ceará. Já com o Santa Cruz.
Então, nesse cenário, encaixar esse time do Santa, meu velho. Eu não sei se eu sou muito torcedor, muito alarmista, minha corrente
pode ser mais pesada. Bruno Paulo e André Luiz são os pontas corretos. Eu não mudaria aí. Escolha de nome de jogadores eu não mudaria.
Só estão jogando. Último ponto, só de passar a
palavra. O que você pode mudar é taticamente.
Fred, ninguém está jogando, né?
Veja só.
Rápido, só para não ficar precisando que ela serve, não. Algumas semanas eu tinha falado na questão do acesso. Mas de lá para cá, o Santa saiu tanto do trilho que eu digo, meu amigo... Eu acho que eu tava otimista demais ali.
Ô Cássio, qual era o nome do torcedor mesmo?
Acho que era Johnny Lucas, mas...
Sabe quem eu lembrei? Deja Bené. Cássio procurando o nome, qual é o nome do cara mesmo?
Não, mas o nome... É isso mesmo, é assim e tal.
Vocês estão falando de André Luiz e Bruno Paulo, teoricamente, tecnicamente, seriam os dois melhores. Mas André Luiz é um cara que conta com a bola. Se João Grilo encostar nele, ele cai. E parece que estourou o joelho quando cai. E Bruno Paulo, vemos e convenhamos, é displicente pra caramba em tudo. A verdade é que Bruno Paulo parece achar que é um grande jogador.
Já se sabia, né? Inclusive, é a maior característica dele.
Sem ser, assim, é displicente em tudo. Na finalização, no alongamento, a gente que tá no dia a dia, a gente vê isso.
Mas ainda ninguém. Assim, eu achei André Luiz bem pior nesse último
jogo. Não, André Luiz, mas os dois, eu iria, botaria Júlio Sheik e botaria João Paulo na outra ponta. Tentar alguma mudança.
Eu acho...
É nem ser pra dar um choque nos dois, ó, velho. Vocês foram pro banco. Tu tá emprestado aqui pra voltar pro Corinthians, vai, se continuar aqui no banco, vai ter espaço lá. E tu tá querendo.
Espaço não vai ter nunca.
E tu é jovem, né? A promessa aí tá querendo ganhar um espaço, tá vendo o Raniel que foi embora, conseguiu fazer alguma coisa. Se tu ficar no banco, tu vai conseguir nada também, não. Pra mim dá um choque.
Eu acho que o Martellotti, ele. Pra questão do volante, não. Acho que o volante tem que contratar até porque ele perdeu ali Carlos, que era.
Queira ou não queira, né?
Sustentava ali. Ele perdeu esse jogador, ele vai ter que repor. Aí sai uma peça, obrigatoriamente vai ter que contratar essa peça para esse setor, que já precisaria mesmo com o Ali Carlos e agora ainda mais. Pro ataque, os, entre aspas, reforços já estão no elenco. Então, assim, eu acho que o setor de ataque, Martellotti, ele vai ter que. Se Bruno Paulo não tá mal, tá displicente, enfim, ele vai ter que ter uma conversa com Bruno Paulo. Bicho, é o seguinte, eu conto com você.
Eu acho que zera com ele.
Eu conto com você, e aí explica, você está aqui para voltar ao espaço, você está aqui no Corinthians emprestado, e você quer ter seu... Você tem bola, já mostrou isso, agora você tem que voltar a jogar bola. André Luiz, você é um menino da base, blá, blá, você sempre que falou, mas os reforços do Santa Cruz no ataque estão na casa já.
O Santa Cruz tem 9 atacantes.
Então, estão em casa. Não, então, ele vai ter que se tratar com... Ele vai ter que... De motivar, de reposicionar, mas o pessoal que ele tem mão já.
O que ele pode testar diferente, por exemplo, é tentar um Léo Lima e João Paulo, por exemplo, escalar os dois juntos. Porque Léo Lima sozinho é um cara que é muito lento, João Paulo pode dar mais velocidade.
4-4-2, eu também não sei.
Veja,
eu acho que o próximo time do Santa Cruz tem que partir do ataque. Ricardo e Grafite.
E aí você pode armar o meio de campo. Eu estou falando 4-4-2, mas você pode armar até um 4-1-3-2. Você pode botar os três meias ali. Você pode fazer Léo Lima, João Paulo e um primão, quem sabe, jogando um pouco mais recuado, porque já se afinal você vai ter três meias e só os dois na frente.
E vai ter tempo para trabalhar isso, porque assim, Martellotti também deu. E foi bom essa troca nesse momento, porque a Série B deu uma parada, então. Martellotti vai assumir, vai ter tempo de começar.
Vai ter o melhor jogo da Série B. Exatamente. Pra voltar.
Ele vai ter tempo pra treinar, tempo pra achar, fazer isso que a gente tá fazendo aqui, conversar com os jogadores, testar esquemas e tal, porque o Santa Cruz só falta jogar dia 9 de setembro, a Série B deu uma parada grande. E nessa volta, é contra o ABC.
Fora. Que é o ideal, porque em casa é obrigação.
Exatamente.
Fora é bônus.
Você não tem pressão da torcida na... Essa corda no pescoço.
Porque se você ganha da ABC em casa, nesse momento você não fez nada. Mas fora, tu traz três pontos pra se equilibrar.
O Náutico tá morto, ganhou da ABC fora. Então assim, pegar um time morto, ruim, com a ABC fora, aí a pressão tá toda em cima da ABC. Santa Cruz já com 6, é o jogo ideal. Martellotti encalhou a mudança no momento ideal por isso. Há um tempo pra se trabalhar e o adversário é quase fosse um treino. Ó, Martellotti, treina aí. Óbvio que não é treino, vale 3 pontos, mas é um jogo ideal, assim, não tem outro jogo melhor pra você escolher.
Esse jogo contra o CRB, por exemplo, ele pegou, o que foi que ele fez? Tirou o Givanildo, tirou o Léo Lima, que foi muito mal, enfim, o jogo contra o Guarani foi muito ruim, botou João Paulo, teve João Paulo pra tentar dar mais velocidade, né, deixar o time mais leve. Foi o que a gente viu no primeiro tempo ali, que até melhorou pra reta final, eu vi uma leve melhora e tal, mas a bola passar, você não via a bola ser trabalhada. Cadê a criação? Cadê o setor? Era chutão pra frente, era tentando dar uma velocidade, mas descoordenado. Ao mesmo tempo, só com o Léo Lima ali, fica também parado, fica lento, fica previsível, ele sozinho pra criar o time. Então, podem ser possibilidades. Juntos os dois, um é mais rápido pra levar, o outro pensa mais o jogo. Então, ele vai ter que testar coisas novas. Né? Porque até agora, o que vem sendo feito nos últimos 6 jogos, nada deu certo.
Momento estatístico aqui. Santa Cruz jogou 11 vezes... nos sábados na Série B. A última vitória foi contra o ABC, justamente.
Isso é estatística.
Estatística total. Mas e, agora, quer ver mais estatística? Santa Cruz mandante aos sábados, nesse horáriozinho. São Pedro aparece valendo. Internacional, que acabou com o gramado. Figueirense, e esse sábado agora. E assim, o gramado está recuperado, mas quem estava de cima vendo o jogo percebeu uma coisa. Tinha uma área que eu, do gramado que é mais verde, que é, não é mais verde, é um verde claro, um verde um pouquinho mais claro, que você vê que era o gramado de melhor qualidade. Pronto, a bola ali rolava. Você vê que não parava. O resto do campo, irmão, parecia tremendo. Olha, joga pro outro lado para cair naquela área ali, porque ali a bola rola. Aqui tem jeito não.
É, tanto que eu até falei no telecast, se não tivesse daquela forma, talvez o gol do CRB tivesse saído antes. Porque o CRB construía, depois do empate, o CRB construía a jogada muito bem, e o pior lugar do campo era a intermediária do Santa Cruz. O CRB tinha uma dificuldade muito grande em seguida ali. Antes de passar para o Náutico, Celso, eu queria só fazer uma observação seguinte, da importância do Santa em se recuperar logo. Né, o Santa, os três próximos jogos do Santa, apesar de só ter um no Arruda, e por isso que esse jogo do ABC é fundamental, para poder pensar em seis pontos, o Santa tem ABC, Goiás e Londrina. Todos os times da parte de baixo da tabela. O Londrina é fora, mas o Londrina é um time invertido.
É,
ele em casa... ele
jogo
ele,
nervoso, é. Vida ou morte contra o Goiás.
Exatamente,
aí,
né? Jogo pesadíssimo. Mas são três jogos que vão acontecer no intervalo de 21 dias.
Depois, ou seja, é cacete também, né?
Muito, muito lento. Depois o Santa Cruz entra, volta a ser dois jogos por semana, justamente quando o Santa entra naquela parte da tabela que foi a parte que Adriano conduziu. Que era uma parte muito difícil. Vê Ceará. A sequência. Ceará, Inter, América Mineiro e Figueirense. Fora. Que é um péssimo jogo para se ter hoje. Então, assim, ou o Santa dá um sinal de vida agora, ou pode se complicar de verdade no campeonato.
E só rapidinho, fechar mesmo do Santa, que é... Eu vi muitos torcedores do Santa nas redes sociais, no Twitter e tal. Eu confesso que eu não vi o jogo do Santa Cruz no sábado, só vi os gols, normalmente. E eu vi muito torcedor do Santa Cruz criticando e pedindo a troca do goleiro, Júlio César. Eu acho que o Santa Cruz tem tanta dor de cabeça para pensar agora, que não adianta, não é bom trazer mais uma. Porque Júlio César, pelos gols, eu não, repito, não vi o jogo, mas pelo lance do jogo contra o CRB, eu não vi nenhuma falha. O gol foi fora da área, não foi falha. Mas eu vejo mesmo, muitos torcedores do Santa Cruz como se fosse uma insegurança com o Júlio César. Eu acho assim, Júlio César pode não ser o maior goleiro do mundo, e eu, quando o Júlio César era do Náutico, eu critiquei muito, tanto é que eu defendi a saída do Júlio César do Náutico, eu achava que o ciclo dele tinha encerrado e tal. Só que nesse momento, pra que puxar essa dor de cabeça a mais? Tem muitos problemas, o Santa Cruz tem muitos incêndios pra apagar. O goleiro é uma fagulha lá atrás, então deixa o Júlio César, dá confiança pra Júlio César e deixa o Júlio César ser titular. Não adianta, não é o momento agora de você pegar e trazer mais um problema para Santa Cruz.
Júlio César, apesar de grafite chegar, Júlio César é o líder do elenco. É o dono do vestiário, é Júlio César. Então, assim...
Sabendo no alto também, né?
É, ou seja, é um cara que se você mexer nesse momento, não sei se nem seria positivo dentro do vestiário.
Não faz o menor sentido tirar Júlio César. Não, faz muito sentido, não. Eu vi, João, tu
é torcedor.
Eu pensei em tuitar isso, João. Eu pensei em tuitar isso. O cara teve culpa nenhuma do que aconteceu contra o CRB. Impressionante. A torcida tem uma perseguição a ele meramente... sei lá, simbólica.
Martelotti vai chegar... Um cara ali, os líderes.
Goleiro.
Vai chamar aqui, ó. Vai trazer os caras pra perto. Os principais cabeças do time.
Ainda mais Martelotti sendo goleiro.
Fred, a turma chegou com um negocinho aí de não, é três pratos aqui, 30% e lá, não sei o quê. A gente também dá a resposta, né?
Conforme prometido, a turma foi trabalhar. Quando viu que o iFood quis enfrentar nosso código frente a frente, colocar três pratos com restrição. A gente trabalha com restrição, não. É o cardápio todo.
Pra começar.
Cardápio todo, Shine Box, 15%.
Pedido a partir de R$40.
Exatamente. Então,
até sushi.
Tudo, exatamente, tudo. Até sushi.
Tudo.
Porque o cara quiser, compra lá no iFood o teu sushizinho, não compra não. Agora, como a turma não gosta de perder,
nem porrinha.
Turma,
aí não perde nem discussão aqui, não dá
nada. Procurou a direção do seguinte, ó, enquanto esse negócio estiver no ar, a gente vai ter que trabalhar, vai ter que dar mais ao ouvinte.
É.
E agora é o seguinte, é um chop suey por semana, sorteio. 100%.
É mesmo?
Chop suey.
É mesmo?
O cara não vai pagar nada.
Pronto.
Pronto.
É pra tirar onda,
vai lá,
tirar onda também, né?
Vai lá, iFood. Sorteio agora.
Foi buscar o iFood?
Foi buscar. É 100%. Todo mundo trabalha com 30%. O cara precisa ter só uma sortezinha.
Valendo pra gente também?
Pra gente.
Tu tá no pacote,
hein? Jerry Bog. Bicho, pergunta não, que o homem tá trabalhando até agora, zerado. Ele não tá vindo não, mas também não, a direção não tá muito...
Zerado também não, é quase.
É verdade.
Se ele chamar advogado, ele tá lascado.
É verdade, não tá zerado não, tá zerado não.
Chega pra pausa, vai comer aqui no mínimo. Espera aí que eu tenho Shiny Box aí. No pacote. Tá à vontade.
Já chegou, devagarzinho vai chegando.
Então, galera, a gente tá lembrando aqui, a gente, no nosso tabuleiro de War, dominamos a Zona Norte do Recife já, né? Com as unidades do Rosarinho e da Caxangá. Quem quiser que entra aqui na Zona Norte do Recife.
Quebra agora a muralha.
Chama o teu dragão de gelo. Mas é, galera, então, você vai lá na Avenida Caxangá ou no Rosarinho, se você estiver na Zona Norte do Recife, pelo GPS, né? Se pedir pelo aplicativo Chatting Box, vai localizar. Você pede na moral, bonitinho, tá participando lá, concorrendo não, você está participando do programa de fidelidade e de quebra tem uns 15% de desconto do podcast 45 minutos para qualquer prato, viu galera, do cardápio da Chatting Box em pedidos a partir de R$40. Você mora numa região que não é alcançada por uma dessas duas unidades, pisozinho, vai no site chattingbox.com.br, pede para retirar na loja, inclusive Rafa, pode marcar, né? Pode marcar, agendar,
agora,
né?
Se tivesse aberto agora, eu digo a você quando saísse daqui, que a gente ia passar lá.
No carro?
É.
Eita, o olho de Luca brilhou.
Mas tá fechado, tá fechado. Eu levo, tu vai dirigindo,
tá
eu
fechado,
levo.
Pô, tá fechado, pô.
No colinho aqui, é.
Bom, galera, vamos agora seguir a nossa pauta, vamos falar do Náutico e tentar descobrir agora, começar com o Fernando Andrade Neto. João, o que é que a gente pode imaginar que vai ser o Náutico sem Eric?
Rapidinho, aquele velho rapidinho. É a última vez que vai falar de Eric aqui, né, velho?
Como é?
É a última vez que vai falar de Eric aqui, né?
Duvido.
Agora é sem Eric, né? Então talvez seja a última vez.
Eu não duvido.
Olha só, marcaram a gente com a quantidade de gol que Felipe Azevedo tá fazendo lá na Tailândia.
Meu amigo, eu fui hoje com o Cássio. 15 gols em... Não, em 23 jogos... 15 a 18.
Aí vale.
Peraí, pô, na Tailândia também.
Fred, o mal cara dizer, isso não vale, foi gol, isso não vale. Agora, gol na Tailândia vale. Bola de bambu.
Tailândia é foda.
E o Jonathan já atirou na Coreia de novo.
Mesmo, Sagate.
Tailândia, meu irmão.
Sagate.
Se eu treinar 2 meses, eu jogo lá.
Para com isso,
Vitor. Tailândia.
Treinar, isso aqui é um programa sério, eu fiz.
Se treinar futebol, hein?
Futebol, fala, escolinha lá.
Aqui o podcast é honesto, Vitor.
Escolinha, futebol.
Aqui o podcast é honesto. Tu lembra? Deus, tu lembra da história do Sepacta Crau?
Se lembra?
Sepacta Crau.
Nem jogou.
A seleção pernambucana de Sepacta Crau era de Olinda.
Era.
Hein, cara?
Seleção brasileira, pô.
Brasileira.
Então foi pro...
Olinda Cash chegou.
Olinda... Sepacta Crau, pô. Seleção brasileira de Sepacta Crau.
E Futins. Futins. É aquela matéria clássica de gaveta de editoria de esporte.
Futins, né? É brodagem, pô. Futebol é brodagem, bicho. Faz dar uma força aí, pô. Divulga esse negócio.
É só jogo aqui, né, velho?
É futebol de sabão, né?
Vale muito mais. Lá em Casa Caiada, uma vez montaram uma arena dessa.
Era cacete.
Era nervoso demais. Era nervoso demais. Meu irmão, futebol de sabão me divertiu o caralho, meu irmão. A turma jogava completamente na vera, meu irmão.
Voltando, pra...
Futebol de sabão nervoso é
foda. Agora, o cara que joga futebol, hein?
Agora que a gente já falou de Lucas se profissionalizando no futebol.
Na Tailândia eu jogo.
De dando aula de futebol, hein? E da seriedade do campeonato de futebol de sabão pro cara que chama ideia merda a nossa ideia de campeonato de bainha.
Você, se Eduardo tá lutando tá futebol de sabão no Vilar, a gente pode organizar a tabela.
Jovem, seria melhor, mas de qualquer forma eu tô falando na minha adolescência. A ideia merda, com 35 anos de idade, se sustenta.
A ideia merda é fazer isso sem ganhar dinheiro. Se quiser ganhar dinheiro, pra mim tá valendo.
Professor, o Agote Menon não dá nenhum real. E a gente grava.
Não, mas o Agote Menon me dá prazer, pô. Gosto de falar.
Pronto. Vamos lá. Sim, qual é a pergunta sobre ele? Sim, era outra,
a falar. Vida sem Eric.
Sim, a vida sem Eric. Já foi um teaser o jogo contra o Ceará. Sim, já foi o primeiro jogo sem Eric. E Roberto, para aquela semana, toda já trabalhou sem Eric, já sabendo que não ia contar com ele, então já fez a montagem do time sem Eric. E assim, e o Náutico naquele jogo fez uma, no primeiro e segundo tempo, fez uma partida boa, só que pecou justamente na parte da finalização. Eu acho que o Náutico naquele jogo contra o Ceará pecou justamente no ataque. Teve chance, teve pênalti, teve Gilmar perdeu um gol na pequena área. O time se saiu bem, mas a parte do ataque foi. Os erros na finalização foram determinantes para o Náutico também sair com a derrota.
O William fez falta?
Fez falta. Fez falta. Para aquele jogo, mais do que a Eric. Porque talvez aquela bola de Gilmar tivesse caído no pé de. Em vez de ficar isso no pé de Gilmar, caísse no pé de William, ele botava para dentro. Eu acho assim, que Eric é óbvio que vai fazer falta, que é um jogador de referência técnica do Náutico, mas eu acho que o Náutico pode saber se virar sem Eric naquela função. Até porque não adianta ficar chorando, com leite derramado. Eu acho que a única coisa que o Náutico vai ter que trabalhar ainda com a questão da Eric é liberar a questão da penhora, né? Porque o Náutico está tentando ainda tirar aquelas penhoras em cima da venda de Eric, que é a penhora de Magrão, volante, e de William Alves. Não tá fácil. Eu acho que eu falei com o advogado do Náutico hoje sobre esse dinheiro. Vai ser um dinheiro muito importante para o Náutico pagar a dívida, pagar os funcionários. Tem funcionário do Náutico, está desde abril sem receber. Esse dinheiro seria pagar esse povo também. Só que o próprio advogado falou comigo nessa segunda-feira, está meio não muito otimista, porque ainda, a liminar até agora não saiu. E o juiz quer escutar o outro lado para saber antes da liminar, o que é estranho. Mas com relação ao time, eu acho que Roberto vai saber, sim, fazer um esquema pro Náutico sentir menos a falta de Eric. Sentir, vai sentir. Mas sentir menos. Por exemplo, como a pergunta de Lucas, eu acho que nesse jogo contra o Ceará, se fosse para escolher assim, quem fez falta, eu acho que o William fez mais falta. Porque o William é um jogador veterano e tal, mas que sabe fazer gol. Ele no primeiro jogo...
É porque estreou muito bem.
Estreou, né? Muito bem. Pesado, mas fez o pivô, trabalhou, segurou bem a bola, fez um papel importante taticamente, fez gol. E ele não participou. Só que o William tem um problema, que eu acho que o William, pelo porte físico dele, eu acho que o Roberto Fernandes não vai poder contar com ele quase todo jogo. Acho que também... Quando a Série B quando começar nesse ritmo mais de jogo, dois jogos por semana,
acho talvez ele não... também jogar ele e Gilmar, né? Os dois juntos.
Gilmar pode jogar aberto, né? Mas Gilmar...
Será que dá?
Dá, eu acho que dá, mas Gilmar
aberto... Hoje em dia eu não sei não.
Gilmar aberto não... Porque Gilmar, assim, só joga, porque... Não tem outro assim pra botar. Não.
Quem seria o trio? Vocês veem Gilmar fazendo um falso 9 ali, jogando no meio de campo, um pouquinho mais recuado?
Não precisa, porque o Náutico tá bem servido ali.
Eu acho que o Náutico hoje, o esquema do Náutico hoje, pronto, ele quer que ele fez no jogo contra o Ceará. Por isso que eu tô dizendo que aquele foi um teaser sem Eric já. Ele colocou, o ataque foi Iago.
Pra fazer Eric,
e Gilmar.
Né?
Gilmar.
Iago fazendo Iago Eric.
Iago fazer, né? O velocista.
Eric,
e Gilmar como centroavante. O que é que ele pode fazer?
E do outro lado?
Não, ele fez 4-4-2 clássico.
4-4-2 clássico. Isso foi uma boa decisão.
Esse foi o 4-4-2 mais clássico que você pode imaginar. Foi os dois zagueiros, dois laterais, dois volantes.
Amaral e Xuxa.
Dois meias. Bruno, ele não foi com o Bruno Mota.
Giovani. Foi o Bruno Mota, não.
Não, e Diego Miranda.
Isso.
Pra mim foi o erro dele. E na frente, Gilmar e Iago. Ou seja, foi o 94... time de 94, dos anos 90.
Certo.
E eu acho que...
Como a gente defende que o Santa Cruz comece a pensar em...
Mas eu acho que o Náutico, sem Eric, eu acho que é por aí. Porque o que é que ele fazia com o Eric? Ele botava um William, centroavante, botava Gilmar aberto um lado e Eric aberto pelo outro. E aí ele fazia o que vários times estão fazendo, né? Com um meio, dois meios e um volante no meio. Sem Eric... Não adianta você também ficar investindo no Iago, que é um jogador que não vai render. Então, eu iria de 4-4-2 classicão. Dois volantes, podia ser Amaral e Xusta, Giovani e Bruno Mota. E na frente, botar Gilmar para ser o atacante.
O auxiliar, né?
O auxiliar,
o Bebeto, jogador, né?
O Bebeto.
Já que está em 94.
O Bebeto e o William, o centroavante para fazer gol.
Eu não vou chamar o William de Romário, não. Vou parar de Gilmar e Bebeto.
Como é nos anos 90?
Eu ia embora.
Como é nos anos 90? Vamos voltar aqui a algumas décadas aqui. Como é que se jogava? Como era o Palmeiras? É Vaí.
Edmundo, Rivaldo.
Não, e Edmundo fazendo o atacante. E o Evaí, né?
Eu acho... Cuca e Thiago Tubarão no Cuca Náutico.
Thiago Tubarão, eu acho que que o Náutico, o elenco que o Náutico tem em mãos hoje, o Náutico vai fazer contratações ainda e tal, vai trazer mais atacante. Acho que o que ele tem em mãos hoje é futebol retrô. Futebol nos anos 90. Eu iria,
a assim, dúvida é se Gilmar.
Eu sou retrô.
Eu tenho dúvida se Gilmar ele é capaz de fazer essa função mais móvel, assim, se ele tem perna pra se mexer bem.
Eu não acho a peça ideal, não, mas hoje eu iria dele.
Mas hoje eu iria Iago, dele. Né?
Iago só jogaria se fosse pra jogar com dois abertos.
É, mas aí perde muito. Então, assim, porque pra jogar com dois abertos, ele... Não sei se era dois abertos com dois meias. Com o Giovani e Bruno Mota. E só com o Amaral marcando. Eu acho isso muito... Assim, eu não sei se o Roberto Fernandes vai ter esse ímpeto todo, sabe? Porque Bruno Mota e Giovani no meio já marcam um pouco. E aí você teria dois jogadores lá, abertos com... Eu iria pelo simples.
4-4-2.
Não, eu acho que o time é esse. Agora é com Bruno Mota.
4-4-2.
Bruno Mota no lugar de Diego.
Sim.
É. Então, eu acho que Diego podia ser como opção ali pro banco. Uma opção...
Que até é uma boa opção. Não é um caso perdido, não. O Náutico é um time que melhorou. Né? O Náutico levou, acho que, 2 gols nos últimos 5 jogos. Sim. Um time que praticamente que levou poucos gols.
Perdeu pra,
que perdeu América, pro América. Jogando. Jogou contra o América. Jogou... Óbvio, teve uma postura mais defensiva, fez uma aposta de jogo mais defensiva contra o América, mas perdeu por 1-0, querendo ou não, que ele estava no jogo até o fim. Passou com tranquilidade pelo Figueirense e mereceu pelo menos um ponto contra o Ceará. Isso é indiscutível. Então, há uma melhora em curso no Náutico que é bem significativa. Com essa perde com a saída de Eric... Mas Roberto Fernandes, como o João já falou, disse que vem pelo menos dois jogadores, que dois ele jogadores. Falou que devem goleiro, vir da Série
goleiro,
C.
Né? O goleiro é que talvez não venha.
É, mas...
Eu acho um risco.
É um risco. Mas o problema é o seguinte, achar um goleiro titular em setembro também não é fácil, não. Por que não é fácil? Porque você tem que trazer... Para ser titular, ele tem que estar jogando. Você vai tirar de onde um goleiro que está jogando?
Os jogadores que vierem vão ser da Série C.
Certo, mas você vai tirar de onde um goleiro que está jogando... Você vai ter que brigar pelos times que estão em que situação na Série C? Caindo no meio? Então, assim, goleiro não é fácil. Não é fácil pegar. O Náutico não tem caixa. Se o Náutico tivesse caixa para pegar um goleiro que não está sendo utilizado na Série A, aí você poderia arriscar um bom reserva, um reserva que entre constantemente. Mas para trazer um reserva de Série C, aí não tem condições. Aí é melhor ficar com o Jefferson. Tem um erro até aqui, né? Foi o erro... Mortal contra o Ceará, mas um erro grave.
A grande questão do Jefferson é porque eu acho que como é um goleiro
verde,
ele passa segurança para a defesa. E goleiro, assim, a questão do goleiro é, não é só ser um bom ou um mau goleiro, é um goleiro que tem segurança. Quando o goleiro tem segurança e a defesa confia no goleiro, a defesa joga mais tranquila. Jogar com uma pessoa lá atrás que você não confia, o jogador já joga pilhado duas vezes. O zagueiro já joga pilhado
não,
duas vezes.
É uma posição de risco. Sem dúvida alguma,
O próximo jogo do Náutico contra quem?
Brasil
em casa.
Em casa, dia 6.
Eu acho que o grande mérito de Roberto foi ter conseguido manter o bom momento. Porque essa derrota pro Ceará não interferiu nisso, não. Eu não vi, sinceramente, nenhum torcedor do Náutico.
Ninguém jogou bem.
Ninguém abalado por conta dessa derrota. Então, ele vem manter. Porque se tivesse levado um enfiado, uma goleada sem jogar nada... Aí ia por terra o que tinha feito antes. É. Já ia ficar aquela desmotivação geral. Isso não aconteceu. Então, era um jogo, naquela continha ali, de 10 vitórias, né? A gente não vai dizer que esse jogo estava na conta, como você falou, do América. Mas, ao mesmo tempo, também não foi o jogo que disse, não, agora voltou tudo, está a zero. Perdeu um jogo. Não, manteve. A vibe tá boa ainda, tá positiva. A torcida tá animada.
Eu achei esse jogo na conta, sabia?
A torcida tá animada.
Eu acho que na conta, porque assim...
Ele pode ter sido na conta, mas da forma como aconteceu...
Exatamente, ele era na conta até o roteiro. O roteiro foi amargo, mas ele era na conta. Porque assim, João, se você não citar esse como na conta, você vai citar quanto na conta? Só contra América e Inter?
Mas assim, o cálculo de Roberto, e eu acho que o cálculo... É assim, ele é mandicã em casa. Em casa ele não quer mais perder ponto, tipo assim, ganhar todos os jogos. Esse é o cálculo básico do Roberto Fernandes.
Eu até tava falando, acho que eu cheguei a twittar que o Náutico tinha 9, mas o Náutico só tem mais 8 em casa.
Eu conferi
hoje. Então ele tem 24 pontos em casa. É insuficiente, vai ter que arrumar pelo menos 3 fora.
Vai ter que arrumar ponto fora. Mas mesmo assim, ele não vai ganhar
ninguém ganha.
Não vai ganhar em casa, todos os jogos. Então assim, essa buscada fora vai ter que vir em algum momento.
Tem que trocar.
Vem contra o Oeste. É um jogo vencível, digamos assim. Esse
jogo tá de... bem o Oeste, mas é.
É, mas é vencível.
Porque, assim, até porque o Náutico, a sequência do Náutico agora é Brasil, Oeste e Inter.
É, ele bateu...
Como o Inter tá numa fase que tá difícil ganhar do Inter, e eu não vejo por que o Inter viria pra cá jogando numa arena, um campo bom, desacelerando, a gente deve ter um Inter forte, intenso, crescente, um jogo muito difícil pro Náutico. Com o direito da trilha sonora, é.
Olha só, isso aqui é
podia, uma... podia ter sido o gemidão, né?
Isso aqui, bem, não, isso aqui é um aplicativo. Eu caí no gemidão hoje. Isso é um aplicativo, pô. Da... Que eu uso pra abrir a tabela. Aí tá com um anúncio agora, aí faz isso. Paga, porra.
Não, aí não vou pagar a tabela, pô. O cara não paga o Spotify?
É, o cara paga a tabela, pô.
O cara não paga o Spotify, né?
Aí, não, pô. Eu pagava, pô, mas aí eu deixei de pagar.
Ah, aí complica.
Aí eu vou pagar. Sim, sabe por quê? Essa questão de jogo descartável ou não. O jogo do Inter eu acho descartável. Mesmo sendo na arena.
Não, veja só. Então, eu tô acabando, tá na conta, tá diferente de descartável. São duas... Tá na conta assim. Perdeu, ok, tá na conta. Descartável...
Ah, assim... O jogo do Ceará...
Seria descartável pro Inter.
Eu acho mais... Era mais fácil. Mesmo o Ceará tendo jogado mais fácil. Diante das dificuldades. O Náutico arrancar um ponto com o Ceará do que... perder do Inter. Pô, se o Náutico empata o jogo, o Náutico teve chance pra isso. Se o Náutico volta
um pênalti, pô.
Perdeu o pênalti. Se o Náutico volta de Fortaleza com um ponto, o jogo do Inter é bônus. Porque se o Náutico empatar com o Inter, tá ok. Sabe assim, meu cálculo é esse. Era trocar um resultado pelo outro. Porque agora ele vai ter pelo menos empatar com o Inter.
A sequência... A gente, no Santa, falou 7 jogos. Falando, completando pro Náutico, na hora que começa o 2 por semana, é uma sequência boa também. Que é Paraná fora... Boa em casa, Goiás fora e Guarani em casa. Ou seja, nos próximos 4 jogos do Náutico em casa, o Inter é pedreira. Brasil, Boa e Guarani são obrigações.
Os dois próximos são Brasil e Oeste, né?
Brasil e Oeste.
Essa coisa é muito boa.
Essa coisa do Náutico é boa. Esses 7 jogos do Náutico são interessantes. Não estou dizendo aqui que o Náutico vai ganhar 5, 6, não, desses jogos. Não é isso que eu estou querendo dizer, não.
Esses dois jogos aí são fundamentais, assim, eu acho, pra dizer que o Náutico vai poder fazer nesse campeonato.
Se o Náutico chega do Inter, antes do Inter, né? Brasil e Boa antes do Inter. Se o Náutico chega com 6 pontos, não. Piorar o Inter, aí joga.
Aí é um jogo joga pra ver o que é que dá.
Porque pode chegar morto e pode chegar totalmente.
É, viu só, eu só vou considerar o Náutico morto quando a conta de pontos perdidos em casa tiver. Tipo, o Náutico perder 2 jogos em casa e não ter ganho fora. Porque eu acho que a métrica do Náutico de 8 vitórias, de 9 vitórias, 9 em 16 já tá chato.
É muita coisa.
É
muita
que
coisa.
É atual.
É muito difícil.
Não, já é muito difícil.
Eu continuo com a minha. Lá atrás, não, o Náutico tá rebaixado. Ainda acho que o Náutico dificilmente que vai se livrar.
Só
agora. Que... Teve uma reação que não se esperava. Isso. Ninguém esperava e teve.
E as duas derrotas que ele teve...
E aí não tem como fechar os olhos e dizer que está rebaixado.
E eu dou um ponto de confiança para o seguinte. As duas derrotas que ele teve foram para dois times de G4 duro. 1-0 e 1-0. E esse 1-0 do Ceará jogando melhor o segundo tempo inteiro.
E você agora...
Voltou pro campeonato daquele jogo do Vila Nova.
Cara, segura essa, que agora vai ser Fire do Fire. Fire absurdo do Timba. Porque a gente falou no começo do programa que essa Série B tá. A zona de rebaixamento tá pesada porque os clubes de camisa estão lá brigando e tal, tal, tal. Figueirense, Paysandu, Goiás, Santa. A vantagem do Náutico aí é o seguinte: o Náutico já está inserido nesse contexto desde o início da competição. Desde o início da Série B. Desde a segunda rodada. Então o Náutico vive esse momento de. Está mais habituado a essa zona de rebaixamento.
Figueirense também está
bastante.
E aí
tá com louvor até agora. Viu?
E aí está mais habituado. Santa Cruz está entrando agora. Então, o Goiás vai não vai, está entrando. Então, a pressão, o susto, talvez a reação a essa zona de rebaixamento para esses times seja mais danosa.
João.
O efeito crise. Para o Náutico já está ali. O habitat natural do Náutico na Série B é a zona de rebaixamento.
Eu entendo que o João falou. Detalhe, faz sentido, mas...
Tu tocava nos 6 pontos que faltam em relação ao Santos.
Mas eu só quero dar os parabéns aqui, que João conseguiu... Eu entendi a lógica, e tem lógica, mas João conseguiu transformar a onipresença do Náutico na zona de rebaixamento como, ó...
Já que eu tô aqui, eu só tenho isso aqui eu entendo.
Eu só tenho a ganhar.
Daqui eu só tenho a sair. Os times estão caindo. O Goiás tá entrando agora. Tá,
no caso do Goiás,
tá pisando num terreno lamaçoso agora.
É assim, ampliando um pouco o que o João falou, no caso do Goiás, é pânico.
Goiás e Santa.
Não, mas a partir do que a gente falou no início desse podcast, o Goiás é pânico, porque a médio prazo, não vou considerar médio prazo não, 2019 já tá, já dizia Vanu, tá aí na porta. Assim, meu irmão. Então, nesse caso, o pânico do Goiás é financeiro, porque, tipo, o Santa foi rebaixado, é uma broca na terceira divisão, mas não vai nem vem em termos de cota pro Santa. No caso de Goiás, é uma mudança de patamar. Então, isso, dentro do clube, internamente, isso pode gerar... E, aliás, como já está acontecendo já a reação além da conta da torcida, o do Figueirense, nesse momento, eu acho o time que tem o maior poder de primeiro, tem treinador, tá com investimento, então...
É o melhor time também, em peças.
O do Goiás vai pelo pânico dessa situação, o Santa possivelmente não ter bola nesse momento... E o Náutico, a bronca do Náutico, a pontuação do Náutico é muito pequena ainda.
É isso que eu tô dizendo. Eu entendo esse contexto de João. Eu acho que o Náutico não tá com.
Mas é muito foi-fi.
Não tem drama.
Eu avisei.
O Náutico não tá vivendo drama. Tanto que o Náutico não tá vivendo drama. Ah. Quem tá vivendo drama nesse momento.
Significa que o Náutico já tá acima do rebaixamento e já tá tentando se.
O Náutico tá tentando subir.
O Náutico tá tentando subir, os outros estão caindo.
E
quem tá caindo é o desespero maior.
Agora, o problema é esse. É que apesar de ter sido um ótimo argumento, se eu botasse aqui na mesa, João. Troca em 6 pontos, assim, ela trocava o argumento na hora. Não, e 6 pontos é a diferença pro Santa. Não é nem pra sair da
zona. Minha dúvida em relação ao Náutico tipo, a gente não tem dúvida do efeito motivador que a chegada de um treinador causa sobre qualquer grupo. A gente também não tem dúvida de que a identificação de Roberto Fernandes com o Náutico também é um fator potencializador desse cenário. E além disso, sendo Roberto Fernandes um treinador acostumado a pegar time dessa forma. Então, assim, eu vejo, nesse momento, o Náutico mergulhado em good vibes.
Surfando a onda.
Eu não sei o que acontece com o Náutico se tomar o primeiro caldo.
Esse é por problema. Isso que os dois próximos jogos são fundamentais.
Exatamente. Porque
são dois jogos.
A gente sabe
nem fede nem cheira assim, sem um adversário forte que motive. E é agora que a gente vai ver.
Porque o que na prática, isso que o João falou, de o Náutico estar mais mergulhado nesse contexto de rebaixamento há muito mais tempo que qualquer outro time, o que a gente vai observar é que, tipo, em algum momento, o Náutico foi permitido, esse time do Náutico, continuar sonhando que ele pode reagir com as próprias forças, certo? Falando como grupo. Mas a gente sabe, e provavelmente é isso que está acontecendo, mas a gente sabe que isso tem uma duração. A gente sabe que num campeonato longo, a gente está falando ainda de basicamente todo o segundo turno pela frente, só temos 3 rodadas desse segundo turno, então a gente vai ver ainda uma competição muito longa e que dificilmente, eu nunca vi um time conseguir manter esse nível de pegada, de engajamento, de entrega, que é isso principalmente que a gente vai ver de diferença do Náutico de agora para de algumas rodadas atrás. Eu não sei se o Náutico consegue, eu nunca vi um time conseguir fazer isso.
O ABC de tempo. Roberto Fernandes.
Pronto, bem lembrado, perfeito. Melhor exemplo do mundo.
Terminou 14º.
E aí, o que é que a gente pode ver? A gente pode ver, a partir de agora, Roberto Fernandes conseguindo repetir esse feito fazendo com que essa onda... ela seja mais que uma marola, ela seja mais que um swell, e seja de fato algo definitivo, algo regular na caminhada do Náutico até ali. Para isso...
Tem que durar.
É aproveitamento do êxito.
Pororoca.
Só uma coisa.
Só uma coisa. Eu acho que a questão do Roberto Pérez não é só questão motivacional. Eu acho que o Náutico tá jogando mais bola.
Muito mais.
Eu acho que é de entrega mesmo.
Eu acho que também é entrega.
Tá tendo entrega.
Um reflexo, né?
Isso.
Tá tendo entrega e tá tendo mais, um pouco um time jogando melhor, mais organizado. Agora, a questão do caldo, que assim, o Náutico não aguenta mais levar um baque aí, com a reação, não vai ter reação, porque o Náutico não se tem mais permissão de ter mais nenhum caldo no campeonato. O Náutico, a situação do Náutico é tão dramática, e por isso que é dramática, que o Náutico não está... Todos os caldos que o Náutico tinha para levar, já levou.
O Náutico não tem direito...
O que é caldo, né? Porque, por exemplo, a derrota do Ceará não foi caldo.
Mas uma derrota para o Brasil é um caldo.
Eu acho que Lucas
vê só. O Náutico não tem mais direito
no campeonato de levar um caldo.
Exatamente.
Aí, se levar um próximo caldo, qual é a reação? Morta. Porque
João, não tem mais. Para mim, Lucas falou algo que talvez seja definitivo mesmo. É o seguinte: os dois próximos jogos. Por quê? O Náutico perde do Brasil. É colapso. Tá? É colapso.
Zerou.
Aí se não der no Inter. Aí tá obrigado a dar no Inter, então é muito difícil.
Largou de novo.
É, exatamente.
Como foi pro jogo pro Vila Nova, tava largado.
É.
Aí aconteceu o aborto da vitória, isso, que ninguém esperava, voltou exatamente pro jogo.
Então, assim,
mas foi pra aquele jogo largado.
E aí acontece o que o Celso falou, se perder do Brasil, o trabalho do Robert já vai começar a...
Não, né? Ruim, já é muito ruim.
Aí beleza, um sol, ganhou do Brasil. Ok, não fez nada demais, cumpriu a obrigação. Aí vai pegar o Oeste. Perde do Oeste, que é o resultado normal, o Oeste tá bem em casa esse ano. Aí
já
vai
é um caldinho.
É um caldinho por quê?
Já é um caldo porque é o seguinte, é aquele... Não, sabe por que eu digo que é um caldinho? É um caldo pelo seguinte, é aquele sarrabulho, sabe? Você faltou o pé, pum, tomou um caldo. Aí quando você, só que você sabe que tá vindo a onda grande logo
exatamente,
depois.
Exatamente,
entendeu?
Você aí tá... você perdeu o pé, aquela hora que você tinha pra respirar...
Se perder do Oeste... Pronto. E perder,
é isso aí.
Aí vai vir pegar o Inter em casa. Se complicar contra o Inter, aí já sai contra o... Aí pronto, aí desandou.
Uma derrota pro Inter não seria caldo em circunstância nenhuma.
O Náutico
uma derrota pode, pro Inter, depois de um tropeço contra o Oeste, é um caldo.
O Náutico precisaria muito dos 6 pontos pra poder descartar o Inter. É mais ou menos esse o resumo.
O resumo é isso. Porque você... Porque na verdade o Náutico, na conta de Roberto Fernandes, é vencer todos os jogos em casa.
24.
No Inter não vai vencer. Então assim... O
Oeste 24 por 17, 41. Não dá.
O Oeste, não, veja.
Aí o clássico.
Mas o Oeste troca pelo Inter porque é o seguinte. Ele calcula vencer todos os jogos em casa, calcula a vitória no Inter. O Inter não vem. Então se não vem o Inter, vem o Oeste. E aí trocou um pelo outro, e aí mantém a conta de vencer todos os jogos em casa, e aí vai ter que buscar fora.
Isso.
Tem o clássico fora, tem os outros jogos vencíveis.
Tem, vai ter.
Bom, pra gente encerrar aqui esse nosso bloco sobre Náutico, vamos falar de uma notícia mais recente, né? A gente tá gravando aqui nesta segunda-feira, exatamente, onde Edmundo, agora comentarista da Fox, usou o Náutico para fazer um comentário sobre Gilberto, ex-Santa Cruz, hoje no São Paulo, destacando que se Gilberto estivesse chateado com a falta de oportunidade de São Paulo... Ele, na verdade, deveria agradecer pela quantidade de oportunidades que ele teve, porque pelo futebol que Gilberto joga, ele deveria estar jogando no Náutico, né?
Mas tinha que agradecer todo dia de jogar no São Paulo.
O São Paulo não dá chance pra ele. O cara não é um jogador encostado. Ele fala, já que eu não posso jogar, eu vou tentar a vida em outro clube, eu quero jogar.
Vai, com todo respeito, vai pro Náutico. Quer o futebolzinho dele, é pro Náutico.
Então fez essa citação... houve uma resposta, inclusive.
Com todo respeito, no Náutico. Com todo respeito foi pior do que o... A emenda foi pior do que o soneto. Não sei se é essa.
Com todo respeito...
Vou escolher a barra.
Com todo respeito, né? Então, e o Náutico, inclusive, deu uma... Na minha opinião, não aprendeu todo mundo aqui, adiantando logo, uma bela resposta nas redes sociais, aproveitou da melhor forma possível.
Ensaiou fazer besteira, uma entrevista no Rádio Jornal, mas deu uma bela resposta.
Passar recibo, né? Não, vamos aqui, nota, não sei o quê, lá, ia ser um belo recibo. Ao invés disso, não sei se o Náutico foi bem aconselhado, se chegou alguém passou a pá no ouvido por ali. Eu sei que o Náutico tomou uma bela decisão ali de dar a resposta. Gilberto, se tiver ruim aí pra você, o Náutico tá de
volta. Seria um reforço?
Então, seria um reforço. Vamos repercutir da seguinte forma. Primeiro de tudo, como vocês interpretaram a declaração de Edmundo? Vou adiantar logo que eu, certo? Considerando o autor da frase, considerando o retrospecto recente do Náutico e considerando principalmente a maneira como ele se expressou, e aí incluindo o com todo respeito, para mim foi jocoso. Para mim, de fato, foi um tom jocoso.
Eu acho assim.
Mas ok, para mim também, bola que segue.
Eu acho que segue. Eu acho que ele foi, na verdade, quando ele quis citar o Náutico, ele quis fazer uma crítica a Gilberto. E qual foi a crítica que ele quis fazer a Gilberto? Dizer que Gilberto não é jogador para São Paulo e é jogador para o Náutico. Nessa frase, nesse contexto, ele está comparando o São Paulo ao Náutico. E é óbvio que o São Paulo é infinitamente maior que o Náutico. O Náutico de São Paulo é, não vou entrar nessa discussão, é muito, muito maior. Então, assim, nesse nível de diferença entre os dois clubes, São Paulo e Náutico, ele quis dizer que Gilberto é jogador para o Náutico. Que Gilberto não é um jogador para um grande clube como São Paulo. É um jogador para um clube de porte médio no Brasil, como o Náutico.
Eu acho que se ele quisesse fazer uma comparação, ele não quis comparar, um exemplo, o Náutico a um Masa de Arapiraca, um time menor, um time pequeno, um sei lá, um Tunaluso, um time sem expressão nacional. Ele quis se referir ao Náutico com comparação ao São Paulo. E o Náutico com comparação ao São Paulo é um clube pequeno. Tá? Então, a comparação foi... Por isso que eu não achei agressiva ao Náutico, assim, ao clube Náutico. Eu acho
Ele colocou o Náutico acima do ABC.
Não colocou o Náutico acima da ABC.
O Náutico.
Ele citou o Náutico, ele lembrou de um time mediano no Brasil, que está numa má fase, que não só numa má fase nesse ano da Série B, que hoje é vice-lanterna, mas na má fase há muito tempo não ganha título, enfim. Mas é um time nacionalmente conhecido. De porte médio, mas nacionalmente conhecido. Como o Lucas falou, é um ABC, que é um clube menos conhecido nacionalmente, que tem menos representatividade mesmo nacionalmente.
O próprio CRB.
Sabe o que é que eu acho? Sabe o que é o Sergipe? Entendeu?
Eu concordo em parte com o que o João está falando, certo? Mas o que é que eu acho que é fundamental? Eu acho que se fosse o ABC o clube a iniciar uma caminhada na Série B da maneira como o Náutico iniciou, talvez Edmundo tivesse citado o ABC. Eu acho que é isso que eu estou falando. O retrospecto recente do Náutico deu ao Náutico uma notoriedade nacional muito negativa. O Náutico era aquele time que estava rotineiramente na mídia como o time que estava acumulando um fracasso atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Sim. Eu acho que, talvez, se perguntasse para Edmundo, que é um cara que certamente não deve acompanhar uma competição como a Série B, né? A não ser que...
Difícil, acho difícil.
Não acompanha. Talvez se perguntasse para Edmundo quem era o lanterna da Série B agora, ele dissesse que era o Náutico. Sim. Entendeu? Por isso que eu estou dizendo que
porque talvez, é o grande que sofreu. É como o São Paulo na A.
Exato. É como o São Paulo na A. Então, eu acho que
pode até ter feito esse
isso.
Essa ponte.
Essa ponte, perfeito.
O principal da zona de rebaixamento na A.
Seria o São Paulo.
O Náutico nem é mais o principal da zona de rebaixamento na B. Mas é o que está mais tempo. É o que está mais consolidado com essa imagem.
É perfeito. Que está mais consolidado com essa imagem. Eu acho que foi aí que a gente vai encontrar a justificativa para ter citado o Náutico naquele momento, e por isso que eu concordo com toda a sua análise, inclusive que, se você for comparar clube por clube, beleza, pô, ele podia ter citado um Paraná da vida,
sim,
né? Mas ele citou o Náutico.
Só para encerrar, a resposta do Náutico foi
excelente.
Foi muito boa, porque...
endossada pelo próprio Gilberto.
Isso quer dizer, não foi uma coisa, porra, não posso passar na Náutico, isso é assim, porra, isso seria uma babaquice, e isso sim ia diminuir o Náutico. Tá? Se o Náutico lança uma nota oficial no site, repudiando e tal, isso sim ia diminuir a imagem do clube, porque isso é a resposta de menino buchudo. Tá? Assim, menino buchudo. Aí o Náutico teve uma sacada melhor, que foi usar as redes sociais, que é onde ele se comunica melhor com o seu público. A torcida do Náutico está lá nas redes sociais. A torcida do Náutico acompanha muito mais o Náutico pela rede social, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, do que pelo site do clube. Então seria uma coisa mais informal, digamos assim, foi uma resposta mais informal, trata diretamente com o seu torcedor.
Foi o canal certo.
O canal certo.
Foi o canal
e
certo.
Uma resposta muito boa, educada, que... Pô, Gilberto, quer jogar aqui?
Bem-humorado.
Bem-humorado, vem pra cima, vem pra dentro. Vem pro Náutico, seria um baita reforço. Gilberto respondeu, então assim, no final de tudo isso, o Náutico saiu por cima da história.
Saiu.
O Gilberto
saiu. Eu concordo.
Eu acho que pode ter tido também um pouquinho de Edmundo. Um preconceitozinho, em que sentido? Edmundo é aquele...
Da Paraíba.
Cariocão clássico.
Não, da Paraíba, né? Aquela história da Paraíba, né?
Paraíba.
Foi jogar no
Rio Grande do Norte, né? É o carioca que chama todo nordestino de Paraíba.
Jogar na Paraíba.
Entendeu? Então, ele já tem esse histórico. É o cara que ficou indignado quando Diego Souza escolheu o Sport em vez de ir pro Vasco.
Exato.
Sim, por isso que eu tô falando, pelo histórico
ele
de quem
tem
é. Todo essa...
Você sabe, a gente não pode ignorar. Não é Léo do Carmona. Citando o Náutico. Não é Léo do Carmona. Pronto, imagina o Léo do Carmona fazendo exatamente essa mesma declaração.
Aí teve, eu acho, um
inclusive
pouco
com todo respeito. Teve...
Aí se encaixava mais do que eu te falei.
Perfeito. Se encaixava perfeito com o que você falou.
É.
Sendo Edmundo.
Você fica com o pé atrás.
Tem um pouquinho de. Faz gente... uma pitadinha de. Pô, vai jogar lá no. Futebolzinho pra jogar lá no Nordeste, pô. No time que tá mal lá no Nordeste.
Fred tava falando aqui em off antes da gente gravar. Que
teve aquele jogo no Rio Grande do Norte, e Edmundo fala: porra, a gente vem aqui, joga na Paraíba, com o árbitro da Paraíba, o árbitro da Paraíba pra apitar, porra, velho.
Jogaria Natal, é esse, o árbitro da Cearense.
É esse, cara. Entendeu? Então a gente não pode ignorar quem é que tá falando, a gente não pode ignorar o tipo de polêmica em que Edmundo se envolve, desde a carreira dele como jogador. Sim, como comentarista, porra.
Veja, é uma coisa que lá, um cara que teve a formação que Edmundo teve, o meio que ele cresceu, não sei o que, é isso mesmo. O nordestino
é
lá
pra... não. É babaquice.
Não, não é dele lá. No contexto dele.
Exatamente.
A formação que ele tem, a visão de mundo que ele tem. É. Não é uma visão de mundo privilegiada. O mundo é um cara de origens, né? Que tem uma visão. É. Então, ele, isso aí faz parte lá da cultura desse carioca e estilo dele mundo. E olha pro nordestino e chama de Paraíba mesmo.
Sabe o que é mais foda? E aí, eu concordo com você nesse ponto. Que é assim, que dessa visão que o Lucas está falando, que Edmundo tem, que é o mundo lá do Rio, só e pronto, é aquele negócio. Eu vou falar isso aqui, não vai dar polêmica nenhuma.
Pois é.
Quando ele falou, se foda-se. Eu vou bater em Gilberto aqui.
Ele vai sair pra jogar o futebol dele, vai falar com o porteiro, vai falar com o cara da barraquinha,
só que aí,
vai falar com os brothers,
só que agora, todo mundo. Só que agora com as redes sociais, encurtando esse espaço, aí levou porrada. E tanto é que ele é perdeu desculpa.
É um cara que não tem muita noção, é um cara ligado, não tem nada em redes sociais. Então é aquele cara de televisão que isso, acha que vai ficar por ali mesmo, né?
Que é uma visão
até inocente, eu acho. Afinal das contas, também é um comentário que acaba sendo... No mundo de hoje, que a gente sabe que qualquer coisa ganha uma projeção muito grande nas redes sociais, é até uma inocência também dele falar como se estivesse ali numa mesa de bar. Né? Até o tom que ele estava falando, se você pegar a declaração desde o começo, Edmundo, às vezes, ele comenta num tom mais sério. Ali ele estava meio que... aquele jeitão, né?
Só uma piadinha no meio.
Mesa de bar, parecia mesa de bar.
Mas, né? Assim, é o que o Celso falou, que eu concordo com tudo, foi falado aqui, a soma, e o desfecho, e o tonzinho irônico, um pouco agressivo, é inclusive o que desqualifica a lógica do comentário dele, que eu acho que é pertinente. Gilberto reclamar de não ter chance, não. Gilberto tem que levantar as mãos pro céu de estar em São Paulo mesmo, né? Ainda que esteja indo bem, razoavelmente bem lá, Gilberto nunca mostrou futebol, tirando naquele iniciozinho dele do Santa Cruz ali, para ser hoje um jogador reserva imediato São Paulo.
Quer jogar na frente de prato?
Exatamente, tá reclamando de não ter chance. Então, assim, tirando o desfecho, vindo de quem veio, porque eu sou um pouco da visão de João. Eu acho que quando ele usou o Náutico, ele não usou pra dizer assim, pra estar na merda. Tipo, porque foi como a direção, a torcida do Náutico interpretou, meio assim, botando o pra fuder. Tipo, ele merecia estar na merda. Eu acho que não foi isso. Ele quis situar um clube...
que onde Gilberto se encaixaria.
Que se não encaixaria...
Ele comparou São Paulo com o Náutico.
Assim, fez uma projeção de Série clube. B. Eu acho que foi... Ele não queria citar no Tupi, não queria citar no AS de Arapiraca, ele queria citar no Náutico, um time como seria o Figueirense, o Juventude, não sei exatamente pontual.
Tem a pitadinha também do Paraíba, né?
Longe, né? Tipo, longe. Exatamente. Lá longe.
Ele sabe que o Gilberto
veio daqui também, tal. Jogou nos dois clubes, só falta no Náutico, inclusive.
Eu acho que ele não sabe disso, inclusive.
Acho que foi revelado no Náutico.
Eu acho que ele não sabe do histórico de Gilberto.
Pode ser que não saiba mesmo.
Eu acho que não sabe. Tô falando sério. Eu acho que não sabe.
Pode ser que não saiba.
Minion Fit, reza a lenda que a bazuca deu uma qualificada aí, viu?
Agora chega.
Rapaz, eu acho que é mais que isso. É mais do que agora chega. Agora, eu tô me sentindo tininho aqui.
Foi cobrado.
Agora chega. Delay, calma, veja. Velho, vai qualificar. É porque tá chegando aí uma linha da JBL.
A gente esperou por isso, pô.
Tá bom, tu é pininho, sou a Lírio.
Pega o violão aí. Quero ver se é a Lírio mesmo.
É foda.
Só tem monstro.
Mas, ó, solo.
Eu sou João Mal, só faço escutar.
Ataíde, acorda, Ataíde. Ataíde morreu, Javes.
Então. Vai qualificar, Fit, porque tá chegando aí uma linha da JBL e, enfim, é aquele conceito da
chegando TAGS, a TAGS.
Aquele conceito da TAGS. É distribuição para ter o melhor preço, a melhor condição para o cliente. Então, esse conceito da TAGS entrou agora na JBL. É uma linha, principalmente dessa parte de áudio, né? Isso. Conceituadíssima, das melhores do mundo.
Muito forte.
E com, como eu tô falando, a filosofia da TAGS. A galera vai chegar com a linha... De produtos para lá de qualificados, reconhecidamente no mercado, produtos que cabem redondinho no seu dia a dia. Aquele Bluetooth, aquele headphone Bluetooth.
E no seu bolso. É, e no seu bolso. Que a TAG já fazer com que caiba no bolso. Exatamente. Porque o que é que as pessoas olham para o
JBL? JBL é caro.
É caro.
Qualidade.
JBL é mais caro do que os similares que vão ter na TAGS. Isso ninguém está negando. A TAGS escolheu uma linha da JBL, que já é uma linha de qualidade mais popular, e coloca no esquema de divisão da TAGS, que é um esquema de divisão imbatível. Pô.
É preço e condição, galera.
É. Então não tenha a menor dúvida.
E vou contar, essa caixinha, essa bazuca aí, tem que ter, pô. Faz uma diferença.
Tem que ter, pô. Cara, no celular, vai tomar banho, aí deixa o celular, não escuta nada.
Jovem, no fim de semana, sabadão, cara. Porque assim, eu faço só bebo em casa agora, né? Só quando eu vou na companhia do Chup. Mas em casa. Com uma cervejinha, então, aqui, ó. Bota não, na varanda, meu irmão. Na varanda.
Eu às vezes, quero escutar o podcast, telecast e tal. Aí bota o celular perto do box, liga o chuveiro e não escuta nada. O som do celular é fraco.
É pô.
Bota a caixinha, acabou esse problema. Esse pai.
Lucas testou a bazuca. Eu tenho uma, Lucas
Bazuquinha
testou.
Bazuquinha é roxinha.
Respeita, não?
Segurou a onda.
Então é isso aí, galera. TAGS Tecnologia, 2 unidades. Você vai no Shopping Tacaruna, ali em frente ao Café São Brás, ou então no Shopping Boa Vista, coladinho com a passarela na parte nova do Shopping Boa Vista. Galera, falando agora um pouco de Série A, que vive uma situação oposta da Série B, já que na Série B a gente viu a consolidação dos dois blocos aí, né? Principalmente de dois blocos na Série B, a gente vai ver a Série A vivendo seu momento de maior equilíbrio, com 6 pontos separando o 6º colocado, então totalmente dentro desse contexto de briga pela Libertadores, do 18º colocado, já, portanto, dentro do Z4, né, Fred?
O segundo dentro do Z4, né? Na Série B, essa diferença é de 12, para você ter ideia.
Dobro, né?
É o dobro do que está acontecendo na Série A. E esse achatamento, ele é recente. Eu lembro quando virou o turno, a gente fez uma... Chegou a ser uma enquete aqui do nosso audioguia, se a gente tratava como um bloco que briga pela Libertadores e um bloco que briga contra o rebaixamento, ou se era um blocão. Né? Houve alguma divisão aqui. Agora é um blocão. Agora... Todos que aí estão, no aspecto matemático, no aspecto de potencial técnico e desempenho, eu ainda tenho algumas, eu ainda vejo diferenças, mas no aspecto matemático, todos esses são 14 clubes jogando um campeonato. Por que eu chamo 14? Porque eu ainda acredito que os 5 primeiros têm já uma pontuação maior e têm um potencial técnico muito maior, que é Flamengo, Palmeiras, Santos, Grêmio e Corinthians, que são times de muita força de elenco, que estão de fato num patamar acima. E o Atlético Goianiense joga um campeonato sozinho. Por mais que não seja um pato morto, é um time que incomoda, ganhou do Corinthians nessa rodada.
Quem botou dinheiro mudou de vida, né?
Muita. Não. Pelo contrário, eu ia me salvar porque eu esqueci de colocar no Corinthians nas combinações. Mas enfim. Então, os outros 14 times estão dentro do contexto. E os jogos entre esses 14 times são cacete. Jogos... Olha só. Tudo pode acontecer. Você não pega um jogo, e um jogo pode dar qualquer resultado.
Pronto, Vitória e Curitiba, que foi o jogo dessa segunda-feira que a gente está gravando, foi o Vitória venceu o jogo, mas se fosse o Vitória do Curitiba...
Exatamente, são roletas russas. Aí você pega o Vitória... Existem alguns exemplos desse processo de achatamento do campeonato. O Vitória é um deles. O Vitória de Mancini tem 4 jogos fora de casa. Na estreia, empatou com o Cruzeiro.
É o melhor time do retorno?
Não, é o Avaí. Empatou com o Cruzeiro, ganhou do Flamengo, ganhou do Corinthians e ganhou do Curitiba fora.
Moralmente é o Vitória, eu acho.
O
melhor time do...
O problema é que ele perdeu em casa
pro Avaí,
do Avaí. Né? Que é o melhor time do retorno. Tem 7 pontos. Então, o fato do Avaí ser o melhor time do retorno com 7 pontos... O fato de o Vitória, que era o outro que estava muito mal, ter 6. E o Atlético Goianiense tem 6. Tá? O Atlético Goianiense tem 6 pontos. A distribuição de pontos ficou muito maior. E isso achatou o campeonato. O Sport, por exemplo, que não jogou na rodada, hoje está a 2 pontos do 6º e a 4 do 18º. Do 18º, não é nem mais do 17º, do 18º. O Sport meio que simboliza essas duas brigas. É um time que está paralisado no campeonato, somou 2 pontos nos últimos 4, ele paralisou, tem um complemento de rodada daqueles que você coloca a derrota na conta.
Eu acho que o Grêmio vai com o titular.
Vai titular. Agora, é um titular ferido. Porque é um titular sem Lucas Barros, sem Luan e sem Jeromel.
Ou seja, sem suas principais peças em cada setor.
Isso. É um time muito forte. É a força máxima. Mas é a força máxima disponível. É. Como o Luan está com a seleção brasileira, Lucas Barros com a Paraguaia e
Jeromel machucado,
o Grêmio não vai ter esses três jogadores, como o Sport não vai ter Mena. Isso quebra um pouco, né? É uma força máxima.
Assim, sem destaque, mas é a máxima.
Possível. Isso. Então,
não é a opção,
vai, até porque o Corinthians perdeu, o Grêmio vai 100%. Então, analisar esse cenário aqui do Sport como o cenário definitivo da terceira rodada não é uma loucura. Porque o resultado mais natural para sábado é a derrota. O que o Sport somar lá, sábado.
Ah, sábado.
O que o Sport somar lá, melhor. O que o Sport conseguir trazer de Porto Alegre, você acrescenta nessa nossa análise. Mas nesse momento, é grave, assim, a mudança do campeonato para o Sport. Eu não acho que é desesperadora. Mas acho que...
Mas Fred, veja, eu entendo a sua análise, matematicamente eu concordo também. Mas você vê o Sport, vê no Sport um time que ele ainda sofre algum tipo de risco de ser assombrado pelo, eventualmente, um contexto de briga contra o rebaixamento?
Veja, para que o Sport entre nesse contexto de rebaixamento, ele tem que ser um time parecido com o que ele foi nas oito primeiras rodadas do Brasileiro. É, antes de Luxemburgo chegar e nos primeiros dias de Luxemburgo, ele teria que ser aquele time rendendo aquele tipo de futebol. Eu não vejo sinais de que o Sport voltaria a ser aquele time. De fato, não vejo.
Tem que acontecer o que aconteceu em 2015, né?
É.
Aquele estagnada geral.
Exatamente. O que vai determinar para mim se esse Sport vai correr risco de rebaixamento é se o atual momento se prolongar. Se o atual momento se prolongar, porque é um momento ruim.
Aquela famosa espiralada.
É, se o Sport está em quatro, nos últimos quatro jogos, ganhou dois pontos. Se esse atual momento se prolongar, o Sport vira a chave. Hoje eu não vejo sinais disso.
É a história do fantasma, né?
É.
Que fica lá rondando, mas tá longe ainda, né? Mas já o trauma de 2015
tecnicamente
deixa um pezinho atrás, né?
Eu acho assim. Tudo que. É óbvio que não só o Sport, isso também qualquer clube desse blocão aí. Se você está indo lá, você vai lá para trás e você vai entrando nesse contexto do rebaixamento. Eu acho o seguinte, que nesse. Como tá um blocão realmente tá muito achatado, são poucos pontos do sexto colocado. São seis pontos do sexto colocado para o 18º, então existe um blocão de fato. Nesse blocão, o que, que a gente pode analisar, já que as pontuações são muito próximas? É deixar um pouco a matemática de lado e olhar futebol.
Isso.
A bola jogada. E dentro da bola jogada, existem times piores do que o Sport. Então, é por isso que dentro, para esse contexto de rebaixamento, hoje eu não vejo o Sport ameaçado.
Perfeito, perfeito essa colocação.
Porque eu acho que o Bahia joga pior do que o Sport. A Ponte Preta joga
João,
pior do que o
Sport. João, aquela divisão que a gente fez, que a gente fez no retorno, ela está atualizadíssima. Ainda que seja um blocão, para mim, os times que lutam pela Libertadores são Cruzeiro, Botafogo, Sport, Fluminense, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Manter-se nesse pelotão é fundamental nesse momento. Os outros clubes estão todos no contexto da zona de rebaixamento.
É, porque por conta de bola. Agora, o que preocupa pro Sport, tá? Eu não vejo o Sport por questão de bola no contexto de zona de rebaixamento. Por isso que eu já falei, existem clubes piores do que o Sport. Curitiba, Chapecoense, enfim. Existem clubes piores do que o Sport. Suficiente para o Sport ficar longe dessa zona. Para a briga que o Sport almeja, que é a briga da Libertadores, e aí eu concordo com o Fred que os times nessa briga, por bola, são Cruzeiro... Porque os cinco primeiros estão...
É outro campeonato. Eu tirei seis times do campeonato, os cinco primeiros e o último.
Corinthians, Grêmio, Santos, Palmeiras e Flamengo estão na Libertadores. E aí sobram os demais. E desses demais que estão brigando pela Libertadores contexto, que aí o Sport está inserido, o que preocupa é isso. Desse bloco... que está lutando pela última vaga da Libertadores, o Sport hoje é o que joga pior futebol. É o que vive o pior momento. O Cruzeiro vive um momento melhor do que o Sport, até porque está na final da Copa do Brasil. O Botafogo também vive um momento melhor do que o Sport, até porque está na Libertadores ainda. O Atlético Paranaense vinha de bons resultados até...
O Sport é o pior time do retorno.
Então, o Fluminense... Então,
vai cortar o...
desses times que estão dentro
na brigando pela última vaga, o Sport é o pior. Então, isso preocupa o Sport. A preocupação do Sport é para esse objetivo almejado. Para a zona de rebaixamento, eu acho que ainda está longe.
E o que eu queria dizer é o seguinte. Se você pegar qualquer recorte de quatro jogos para cá, ou do retorno, que o Sport fez dois jogos, você vai tratar o Sport como o pior. E teve atuações recentes que, de fato, são... Liga um alerta amarelo, né? Você liga a luz amarela, um alerta. São atuações preocupantes. Porém, o que para mim determina esse bloco em que o Sport está inserido é a oscilação. Todos esses clubes, nesse bloco que a gente está colocando aqui, que vai do Cruzeiro ao Atlético Mineiro, ao próprio Sport, eu nem lembro quem é o 11º agora, mas que esse bloco, eu acho que é o próprio Atlético Mineiro.
É o Atlético.
Vai do Cruzeiro ao Atlético Mineiro, esse bloco, é a situação. Aí você pega o Fluminense, tá? O Fluminense já passou 7 rodadas, uma vitória em 7 rodadas. O Cruzeiro, ele já passou 4 rodadas sem vencer. O Botafogo passou 2 recortes de 3 rodadas sem vencer.
É a vez do Sport.
Né? Aí você pega outro exemplo importante. O que é que o Sport deve de fato? O que é que está faltando na campanha do Sport? Os 2 pontos contra a Ponte Preta. Se tivesse os 2 pontos, era 6.
Até porque os dois pontos contra o Vitória, os 3 pontos contra o Vitória,
estão muito para trás.
Estão muito para trás e já foi recuperado.
Sim, muito para trás. Estou falando só do retorno. O Sport no retorno perdeu do Cruzeiro em Minas, resultado normal, e deve 2 pontos com a Ponte.
Deve 2 pontos com a Ponte. E por sinal, o mesmo início do campeonato, né?
Invertido. Em 2 jogos, né? Ele deve esses 2 pontos. Se ele tivesse esses 2 pontos, era 6º. Certo? Então, um time que está devendo 2 pontos, você não pode também fazer uma tempestade no copo d'água. Aí você pega assim, o Fluminense, nessa rodada perdeu do Vasco, em casa por 1-0. Para mim, é um resultado semelhante a você empatar com a Ponte Preta em casa.
Eu não acho por causa da questão clássica.
Sim, mas o time estava morto, apanhando todo mundo, vinha... Mas João, o torcedor do Fluminense acha. Não adianta a gente aqui no Recife não achar, o cara está indignado, porque um jogo em casa... Com um time que vinha apanhando de gato e cachorro, o Fluminense perdeu, né? Nem empatou, perdeu. Para mim é um resultado similar. O Atlético Paranaense foi lá no Rio, tomou 2-0 do Flamengo, fácil, sem reação. Para mim é um resultado similar a Cruzeiro e Sport. Esse tipo de resultado ninguém gosta que aconteça, mas acontece.
Sobretudo pela forma, né? Como fez o jogo contra o Cruzeiro. Mas, no próprio telecast, eu me lembro que no final os meninos até tiraram o ônibus, né? É o Fire, Fred faltou, mas foi por isso. Porque foi uma atuação ruim, foi. Mas perder o jogo pro Cruzeiro não tem motivo ali pra desespero, nem pra.
Não, o
primeiro tempo ali foi uma atuação até
equilibrada. O desespero ali, não é desespero.
Tem desespero.
Não é desespero. A preocupação, e aí de novo, como tá tudo achatado matemático, é bola.
Bola,
é só bola. Porque assim, os resultados eu concordo, a derrota do Cruzeiro.
Mas é porque normal. O que eu bato, João, é que a bola do Fluminense, a bola do Cruzeiro, a bola do Botafogo,
o Sport,
a bola dos gols também.
Vinha jogando alterna. Muito mais, né? Assim, se você pegar o jogo do Cruzeiro e for comparar com os últimos jogos do Sport fora de casa, aí ficou muito abaixo. Aí ligou esse sinal de alerta mais forte ainda por conta disso. E já vinha de atuações ruins. Mas é a oscilação dentro do campeonato.
Peças importantíssimas.
Ou alguém achava que o Sport ia manter aquele padrão, aquele nível de atuação até o final do campeonato?
Houve um momento que o Sport era o melhor time no recorte de 10 jogos.
Até o final do campeonato ia ficar daquele jeito? Difícil.
O que o Sport fez
no período
foi recuperar os pontos perdidos no começo.
Isso.
Foi o que ele fez. Ele fez a troca. Por isso que aquele resultado do Vitória, que naquele momento foi uma tragédia pro Sport, foi um negócio absurdo, todo mundo reclamou e com razão, ninguém chora mais aqueles pontos, porque aqueles pontos foram recuperados.
Uma sequência acima da média. E dificilmente vai ser difícil ter sequência daquele nível. O que vai ter que ter é o que agora? Mais regularidade.
Bom, um jogo pronto.
Se aí, quiser brigar para a Libertadores,
o jogo contra o mais consistência. Continua a mesma métrica. Não mudou nada, não. 50% você vai estar na Libertadores.
O jogo contra o Grêmio é um jogo de também assim, que se perder, normal. Absolutamente normal.
Normaliza.
E aí o jogo da Bahia é a vida.
É a vida.
E aí a Bahia.
Agora é.
Aí é a vida. Porque
se você emenda uma sequência de perto Cruzeiro, jogos, perto Grêmio, e não ganha o Havaí, já empatou com a Ponte Preta. Aí também...
O jogo do Havaí é a vida se perder do Grêmio. se o Sport ganha do Grêmio, um exemplo, o jogo do Avaí tem que ganhar de todo jeito, do mesmo jeito.
Exatamente.
Porque o jogo do Avaí, o peso do jogo do Avaí é o mesmo, independentemente do
resultado. Concordo 100% com isso.
Se ganha, ou seja, se o, ganha, o Sport ganhou do Grêmio, beleza. Porra, resultado da porra. Ganhou do Grêmio, cacete, voltou o G6, negócio surpreendente.
Não muda nada.
Vai pro Avaí com a mesma mesma vitória. Isso. Porque se perde do Grêmio, é vitória pra não cair em colapso. E se ganha do Grêmio e perde do Avaí, é, pô, fez nada.
É, que é o que aconteceu com o Vitória. Vitória até desempenho sensacional e perdeu o jogo casa pro Avaí. E outra coisa fundamental. O que é que explica oscilações? Eu falei aqui que todos esses times oscilam, tá? O Cruzeiro, por exemplo, que está no momento bom, recentemente veio de um empate em 0-0 com o Botafogo, reserva do goleiro ao centroavante. Né? E na última bola do jogo, o Botafogo ainda perdeu a chance de vencer. Isso no Mineirão. O que é que explica oscilações? Um desencaixe, um desgaste físico, uma ausência prolongada de um ou dois jogadores importantes e a própria tabela. Eu acho que muitas vezes se minimiza a tabela do campeonato. E para mim o melhor exemplo disso é o Bahia, que fez uma largada boa, jogando bem. Aí pegou aquele momento que a gente falou, corredor polonês, que o Bahia... Falou,
xingado.
Que o Bahia, em 5 jogos, ele pegou Grêmio, Flamengo, Palmeiras e Corinthians. O respiro foi Curitiba fora. E eu me lembro desse outro Curitiba fora. Jogou bem, podia ter ganho, empatou. Perdeu os 4. Perdeu o eixo no campeonato. Começou a questionar jogadores, a fazer muda-muda. Por quê? Se você não conseguir. Se você, quando for fazer uma análise de oscilação, de queda de rendimento, se você não considerar todos esses fatores, se você não considerar a tabela, você pode tomar decisões, você pode tomar, fazer leituras erradas. Então você tem que considerar. Aí você diz, dá para encaixar isso no momento do Sport? Dá. Por quê? Porque o Sport pegou uma sequência, não direta, mas uma sequência de jogos fora de casa, muito difícil. Recorta o momento do Sport. Corinthians, Cruzeiro, Grêmio e Flamengo. No normal, no normal, no normal, é zero.
É zero.
No normal, no normal, no normal, é zero. Corinthians, Cruzeiro, Flamengo e Grêmio, tá todo mundo zero, completo. Está em zero. 50% já foi zero.
Foi zero.
E o que é que isso traz? A obrigação dos jogos em casa. E aí teve um em casa e não cumpriu a obrigação. Porque se está ganhando da Ponte Preta, a gente não estava nem falando isso aqui agora. Era sexto até sem ter jogado.
Até o empate com o Fluminense.
É normal. É aceitável, porque jogou bem. É o último bom momento
do Sport. E outra, é normal do campeonato empatar com o Fluminense.
Sim, você levou 2 gols em 10 minutos, pô.
É normal. Você empatar com o Fluminense é normal. Não é. O Fluminense vai arrancar ponto. É, esse ganha e perde do campeonato, é isso. O Fluminense empatou com o Sport aqui, tirou 2 pontos, o Sport ganhou 1 ponto, vai perder ponto pro Vasco. Apesar de eu não concordar, pra mim, tem o peso clássico, mas perdeu. Então, assim, esse ganha e perde vai acontecer. Então, o que não é normal é você pegar uma Ponte Preta, que, não tá, que é um tecnicamente abaixo, tá abaixo do. Está disputando o campeonato um pouco mais abaixo, um Avaí, por exemplo, e voltar a tropeçar. Aí você foge do normal do campeonato, da curva normal.
São os pontos que faltam. São os pontos que faltam. E aí só vai, esses pontos da ponte só voltam se você chegar fora de casa contra alguém e pontuar. Eu costumo dizer o seguinte.
São os jogos. No tênis chama de big point, os pontos mais importantes. São os big jogos, né? Você, quando, e até Diego Souza falou disso no início do campeonato. Ele disse, saber jogar o campeonato brasileiro é saber o jogo. Sim, que você
Luxemburgo sabe isso com ninguém.
Obrigação de ganhar.
Luxemburgo, pra mim, é o pai dessa matéria.
Esse jogo aqui você tem
que. De cabeça aqui eu vou dizer 3 jogos.
A Ponte Preta foi final do campeonato.
De cabeça aqui eu vou dizer 3 jogos. Esses 3 jogos que eu vou dizer: Atlético Goianiense, Chapecoense e Vitória.
Aquele do Avaí, não?
Não, tô dizendo que tá por vir. Chapecoense, Atlético Goianiense e Vitória. São 3 jogos fora de casa. Se o Sport fizer 5 ou 6 pontos nesses 3 jogos que eu estou falando aqui, que eu considero os jogos mais fáceis fora de casa. Aí você fala, o Vitória está ganhando todo mundo, é diferente. Em casa tem que partir para cima. O Vitória, no único jogo que teve em casa, perdeu do Avaí. Você tem Chapecoense, Atlético Goianiense e Vitória. Se o Sport fizer 5 a 6 pontos aí, a tendência de uma campanha boa é muito grande. Por quê? Porque se ele fizer 5 a 6 pontos, ele vai ter 5 a 6 pontos para perder em casa. E 5 a 6 pontos para perder em casa, para um time como o Sport...
Mas tu tem que descontar aqueles 2 contrapontos, né? Ou não?
Veja só, eu só estou falando esses 3. O resto, todos os fora ficam de bônus, tá? Ainda, eu não estou dizendo que vai perder todos fora, não. Aqueles dois contrapontos você tira, vai lá e empata com São Paulo, arruma um empate bambo aí com o Atlético Paranaense. Então, dizendo assim, se você fizer 5 ou 6 pontos nesse jogo, você ganha 5 ou 6 pontos para perder no é que está por vir.
É, acontece aí.
Tá entendendo? Então, assim, são, é o que o Lucas falou, são big que, games, né?
Foi o que Diego Souza falou. Ele falou pra gente no vídeo, tá no YouTube, tá no canal, nosso canal do YouTube. No entre as que a gente fez com o Diego Souza antes do ou também
logo,
no começo
logo depois da seleção.
É, logo depois da seleção. Ele falou que de pontos, que foi estudada a tabela, esse jogo aqui tem que ganhar, esse jogo. Isso tá, e Diego Souza falou isso pra gente no início do campeonato. E Diego Souza tá certo. A única coisa que o Diego Souza não tá fazendo certo é ele ter que voltar a jogar bola.
Isso.
Mas assim, o Diego Souza, analista, no início, ele podia participar do podcast aqui.
Diego Souza vai viver talvez não, certamente o grande desafio dele nessa Série A, que é sair de um momento complicado, que a gente vai somar aí lesão, a gente vai somar aquele problema particular do casamento dele, deixando claro que hoje é uma coisa que é pública e notória, né? A gente vai acrescentar aí o desenrolar e o desfecho da negociação com o Palmeiras. Nesse bolo você coloca como consequência, talvez, ou somando a tudo os ingredientes, a queda do desempenho dele dentro de campo, e você vai acrescentar aí, para mim, o ingrediente mais brutal dessa mistura, que é a ausência de convocação dele para a seleção brasileira, que ainda que ele tenha conseguido mostrar seu valor, mostrar que veio nas oportunidades que teve na seleção, ele sabe que ele não vive um bom momento. E ele sabe que isso também deve ter interferido diretamente na decisão de Tite de não chamá-lo para essa convocação. E aí a gente vai ver esse Diego Souza, nesse cenário, tendo de dar uma resposta.
E aí ele tem que abrir o olho o seguinte.
Mas ele tem potencial para
ter potencial para isso.
Deixando claro.
Já mostrou para isso.
Já mostrou potencial para
dar essa resposta. Já mostrou, inclusive, dentro da seleção. Agora, a gente até teve um debate uns programas atrás, que é como é que a reação do Diego Souza da não convocação. Que para mim, eu acho que o ideal dele...
Esse é o ideal, sem dúvida.
Ideal ele,
é dar resposta em campo, né?
A resposta tem aquele com motivação. Até porque, e aí, se ele entrou nessa paranoia negativa de estar fora da seleção, não sei o quê, ele vai entrar numa paranoia muito maior ainda, porque Firmino está arrebentando no Liverpool.
Eu acho
que é tudo.
Ele está jogando na Europa, no nível mais alto.
Eu acho que é naturalidade essa não convocação. Porque Tite falta um ano para a Copa.
E só deu entrevista.
É claro que Tite vai...
Não, eu entendo.
Vai testar outros jogadores, ele tem que saber disso.
Eu concordo, mas o que eu estou falando é o seguinte. Soma tudo isso, certo? Você está na cabeça de Diego Souza. Tá, isso tudo acontecendo e ainda tem a convocação. Talvez ele tenha até recebido um telefonema lá.
Sinceramente, eu acho que a questão também é muito de encaixe, tá? Eu acho que houve um desencaixe de posicionamento. Um desencaixe tático, né? Além de Diego Souza ter aparecido pouco pro jogo, há um desencaixe. Pra mim, houve um desencaixe.
Mas o encaixe passa muito por ele, Fred.
Passa por Richelli.
Passa eu concordo.
Fundamental. Não, pronto, pra jogar.
Mas e aí? Pronto, aí a gente resolveu os dois nomes que resolvem esse problema de encaixe.
Sim.
É Richelli e Diego Souza. Com o Richelli e Diego Souza desempenhando com eficiência o papel que eles precisam desempenhar, certamente a engrenagem volta.
Mas tem mais gente, que é o seguinte também. Como é que o Sport tem jogado, virou o time titular do Sport? Eu vou falar do quarteto ofensivo. Diego Souza, Everton Felipe, Lênis e André. Foi esse o time que... Era o que se tinha de melhor nas últimas partidas. Foi um time que entrou, por exemplo, contra o Cruzeiro. Lênis e Everton Felipe também estão mal. Também foram mal nas últimas partidas. Tá? Esse é um ponto para se colocar aí na cabeça. Lênis e Everton Felipe, Everton principalmente fez boas partidas no ano, não são jogadores que vão decidir um jogo. Que vão fazer um gol. Então, se você não tem, se você tem um quarteto ofensivo... Dois jogadores não estão definindo, a carga que fica para Diego Souza e André é gigantesca. No jogo contra o Cruzeiro, quando estava 0-0, André não teve chance, não foram chances absolutas, claras de gol, mas teve chance.
Algumas.
Chance maior até do que chance similar do gol do Sassá. Tá? Uma chance similar. Então isso também acaba refletindo em Diego Souza. Pouca gente para resolver e ele não está conseguindo resolver. Então, eu acho que o Sport, depois desse tempo de trabalho, um dos pontos que Luxemburgo deve trabalhar é quando o Sport voltar para campo. O Sport está passando 13 dias sem jogar. Quando o Sport voltar para campo, voltar com o que tem de melhor. Lênis não é o que tem de melhor. Lênis é o que vinha rendendo ali. Ou Oswaldo
ou
Rogério. Você tem que ter jogadores que definam. Jogadores que dividam a responsabilidade. Quantos e quantos jogos da Série A de 2016, Diego também não estava bem, o jogo estava travado, como foi o jogo da Ponte, Rogério pegava a bola, cortava, batia gol.
Fred, eu concordo com você. Eu acho que a análise é exatamente essa. Só que eu só vou discordar aqui de onde é que está a origem da questão. Eu acho que com Diego e Richelli desempenhando como eles deveriam, certamente os desempenhos de Everton Felipe e Lênin seriam outros. Talvez a gente estivesse falando de outro tipo de
desempenho. Eu também estou com mais
sucesso. Eu acho que agora, eu concordo com
Diego Souza
faz o time rolar. No fim das contas, você a análise é a mesma. O Sport vai precisar mudar algumas peças. O Sport precisa, por exemplo, o Luxemburgo agora, ele tem a obrigação de apresentar um Sport com uma cara diferente, pelo menos.
Soluções.
Soluções, perfeito. Ele precisa apresentar soluções. Ou tentativas. Pode não dar certo.
Sim.
Pode não dar certo. Não dar certo é absolutamente normal do futebol, do esporte. Agora, a gente precisa observar soluções.
Eu acho que o Oswaldo volta pro time.
Pronto. E aí, o que é que eu acho? Talvez, se outras peças, como Oswaldo e Rogério, passarem a desempenhar, performar em alto nível, voltando a preocupar o sistema defensivo adversário, fazendo a engrenagem girar, talvez seja a maneira como essa engrenagem como um todo vai destravar.
Só para deixar claro, que para não ficar no ar, eu concordo exatamente com esse raciocínio. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a má fase de Diego Souza, que existe, ela fica mais explícita.
Perfeito.
E mais acentuada. Perfeito. Porque ninguém do lado resolve.
Ninguém chama de responsabilidade.
É uma coisa que puxa a outra. E eu só acho que a questão do Diego Souza, eu concordo com toda a análise que foi feita aqui, eu só acho que o que mais que está desencaixado, e aí o fato de ele estar ruim ajuda a desencaixar, mas eu acho também, concordo também com a análise, que ele tem que ter parceiros que, se ele não resolve, outros resolvem por ele, enfim.
Para amenizar o dano.
Amenizar o dano, eu concordo. Eu concordo que Oswaldo tem que ser titular o quanto antes, que Rogério tem que ser titular o quanto antes, até porque Everton Felipe vai... O Everton chegou agora, o Sport vai perder Everton Felipe.
Né, deve ou tá não, né? Tá, faltam 3 dias só.
É, deve estar indo pra, enfim.
Só tem 3 dias. Eu já não acho que vai perder, não.
A questão de Diego Souza, o que mais chama atenção, desencaixado ou não, tal, é que ele tá pouco participativo. Assim, é um jogador que anda em campo.
Foi nulo. Nulo contra o Cruzeiro, foi
não
nulo.
Não é que ele tá errando... Não é que ele tá jogando mal porque ele tá tentando. Ele tá jogando mal porque ele nem tenta.
Contra Ponte e Cruzeiro foi isso.
Ele nem tenta. Contra
Ponte e Cruzeiro. E o que eu ia dizer era isso, que o Fred falou. Não, porque ele não tá resolvendo os outros. Mas não é nem a questão de resolver o jogo. Um lance, fazer um gol. É participar do jogo. Ele precisa participar do jogo.
Dá a cara, tá.
Não tô nem dizendo resolver, não. Fazer um gol, uma jogada decisiva, não. Mas participe. Se apresente pro jogo. Chute, dê um passo, tente uma jogada individual, mas nada.
Eu acho que
foi zero.
Eu acho que ele tem participado. Nesses dois jogos ele participou, mas ele participou como ele não pode participar.
Zero, seu. Só toque de lado.
Pronto, essa é a questão.
Só toque de lado é nada.
Diego Souza desapareceu no jogo? Não, ele não desapareceu nesses dois jogos.
Pra mim, desapareceu.
Desapareceu.
Eu mostrei mais no jogo ainda.
Contra ponto, concordo. Contra o Cruzeiro, eu não acho que ele desapareceu. Contra o Cruzeiro, ele participou. Não. Qual foi o problema? Que ele participou com toque lateral. Ele não pode ser esse cara
que
não
faz toque lateral. É uma forma de se esconder,
lateral.
Né?
Não,
também.
Não faz nada contra o Cruzeiro. De fato é. Mas o problema é, tipo, a bola chega pra Diego. Você vê, Everton Felipe caça Diego Souza em qualquer lugar do campo. Everton Felipe faz isso corriqueiramente. Vocês vão ver, pode prestar atenção. Tem um jogador entre ele e Diego Souza, e ele ou faz dar um passe com curva para a bola chegar em Diego Souza, ou ele dá a bola por cima. Você vai cansar de ver Diego Souza recebendo bola na meia-lua da grande área, vindo de Everton Felipe, para ele dominar no alto. Porque é comum ter esse cenário, dele passar um jogador do Sport para que a bola chegue em Diego Souza. E é isso que eu acho que é o problema. Que quando ele está nessa de dar só toquinho para o lado, que é uma forma de se esconder, sem dúvida, e como ele participa muito do jogo, o Sport fica muito burocrático. Sim. O Sport não destrava de forma
alguma. Tanto
que
os dois jogos recentes que o Sport destravou foi sem ele.
Isso.
Mas aí é porque muda muitas características e foram dois jogos fora de casa, onde a velocidade pesou mais do que a dinâmica. Agora, é isso, assim, há um desencaixe, o Luxemburgo vai trabalhar, a gente aqui não tem como também tecer todas as soluções e identificar exatamente o que está dando errado, além das questões técnicas de Diego Souza e Thierry, porque isso é mais... É o treinador.
Treinador.
Ninguém aqui é treinador, ninguém aqui está treinando o time, ninguém aqui tem...
Nem tá vendo, né, velho?
Nem tá vendo os treinos, ninguém tem controle do que está acontecendo. O que a gente, de fora, nos cabe analisar...
Identifica, né?
É que Diego Souza é um cara que está sendo ou mal posicionado, ou está se posicionando mal, porque está sendo pouco participativo e pegando a bola em momentos de onde a burocracia se faz mais presente do que a tentativa de uma assistência, de uma bola de definição, ou mesmo que ele mesmo parta para cima. É um jogador que está jogando distante da possibilidade real de gol. E, além disso, o máximo que nos cabe é aquilo que eu falei aqui também, que você, por mais que Everton Felipe seja esforçado, e que eu já defendi ele aqui 100 vezes, quem ouve o programa com regularidade sabe disso, não estou nem dizendo aqui que ele deve automaticamente perder a posição. Porém, eu acho que o Sport deve se preocupar, no caso o Sport Luxemburgo, deve se preocupar em ter no quarteto ofensivo jogadores que definam. Porque é fundamental definir. Às vezes correr um pouquinho menos, aparecer um pouquinho menos,
e aí é que
deixa um saldo positivo.
E aí é
porque
que digo,
você tem o Wesley,
é
um jogador que define. Você tem o Oswaldo, define. Você tem o Rogério, define. André, define. Então, assim, é isso que eu estou dizendo. Tá mal o Diego Souza jogando porra nenhuma? Faz uma jogada sem Diego Souza? Porque, do jeito que tá, não se
pula
faz
ele.
Porque não tá sendo feito, nem não faz, nem com o Diego Souza, nem sem Diego Souza.
É isso. É isso.
Esse é o grave problema.
Belenes e Everson Felipe não definem.
Não vão fazer. No máximo vão correr por ali, mas em algum momento vão procurar o Diego Souza.
Se você pegar um jogador como o Oswaldo, com a experiência que tem, com a qualidade que tem, é muito mais confiável do que o Everton Felipe.
Isso.
Por mais que Everton tenha vivido bons momentos, mas a experiência, a qualidade...
O mesmo cabe para o Wesley.
Saiu do time porque machucou, pô,
o Oswaldo. Mesmo cabe para o Wesley.
Sim.
Rogério não tem tanta inteligência de campo, participação, mas é um cara também que pega a porra da bola, puxa para direita...
Foi muito importante ano passado, definiu muito jogo no passado.
Quantos e quantos jogos o Rogério definiu? Definiu
ano passado. Pera, eu acho...
Assim, o jogo da
Rogério...
O jogo da permanência foi o Rogério que destravou o jogo.
E para mim, Rogério, ele... Eu já pensei de outra forma. Já pensei em tentar corrigir a maneira de Rogério jogar, de deixá-lo mais participativo, de fazê-lo um jogador mais móvel, mais inteligente.
Já desisti também.
Eu já desisti. Para mim... Rogério tem que ser encarado, testado e colocado dentro de campo com uma função específica. A função que ele sabe fazer. Guardar as devidas proporções é o Robin. Né?
Eu ia falar isso, mas fiquei com...
Eu tô falando porque todo mundo pensou
isso. Robin faz assim, puxa pro lado, puxa pra dentro
lado,
corta.
E é a mesma coisa, né? Fazendo, jogando do lado oposto, ao lado bom do pé pra fazer aquela jogada de puxar pro centro. Então, assim, é um jogador que faz isso bem acima da média, mesmo pra um campeonato como a Série A, ele faz isso acima da média, tem que ser explorado dessa forma.
Ponta que faz gol. Eu já falei isso, falo desde o ano passado. Cuide do seu. Se você tem um ponta que faz gol, cuide do seu, que é difícil.
Ó, galera, o São Paulo cai.
Veja só, o São Paulo reagiu.
Sério isso, João? Não, é rapidinho.
O São Paulo... Hoje eu fiquei impressionado com uma coisa. O São Paulo reagiu, melhorou e virou penúltimo. É o retrato de uma Série B.
Teve uma Série A muito equilibrada. Teve um cara que botou assim no Twitter. Meu amigo, até a muralha caiu, quanto mais o São Paulo...
E o Corinthians querendo campeonato e o Grêmio não quer.
Bom, galera, acho que dessa forma dá pra gente encerrar esse podcastinho aqui, Paz e Amor, né? Não teve cacete,
muito feridos,
não teve fighting.
Mas muito feridos.
Não, muito não, teve um.
Teve
não.
Um morto e teve um ferido.
Teve um ferido. Teve um aqui que a turma achou que morreu, mas voltou. Mas
aqui é guerreiro, viu? Foi pra enfermaria e voltou. Voltou com um fuzil cruzado no peito aqui. Tá guerreiro.
Acaba isso aí, bicho.
Como é o nome do Game of Thrones que tem 7 vidas?
Tem mais 7 vidas, não, só tem uma.
Pô, então te cuida.
Quem tá correndo risco agora sou eu, né?
É mesmo.
Um forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.